apresentadas, o facto de participarem nesta audição promovida pelo Grupo de Trabalho que tem a apreciação da proposta de lei 154-13 desta quarta sessão legislativa, a lei das armas e munições, como é conhecida. Queria, em primeiro lugar, sublinhar o facto de nós iniciarmos este importante procedimento legislativo através de uma abertura à sociedade civil com a participação de Vossa Excelência enquanto representantes dos vossos associados e dos portugueses em geral e, ao mesmo tempo, também a sublinhar a unanimidade que este grupo de trabalho, que é constituído por deputados da primeira comissão que passarei a apresentar, teve desde o início na aprovação de dois requerimentos por unanimidade para que esta audição tivesse lugar. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, pela informação que pudemos trocar, este grupo de trabalho é constituído pelo Sr. Deputado António Filipe, em representação do Partido Comunista Português, da Sra. Deputada Dânia Dias da Silva, do CDS, e do Sr. Deputado Telmo Correia, também do CDS, do Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, pela Sra. Deputada Andreia Neto, do PSD, e por mim próprio, que coordeno o Grupo de Trabalho, António Gameiro, do PS. Queria, desde já, e sem mais formalidades, agradecendo e sublinhando a importância desta jornada de trabalho, que não termina aqui, portanto, o Grupo de Trabalho vai começar o seu trabalho na especialidade e fica aberto à presença de Vossas Excelências no Grupo de Trabalho para uma participação mais específica do trabalho técnico ou legislativo que julguem necessário e os aportes que queiram dar ao processo legislativo num processo de diálogo aberto, de cidadania ativa e de colaboração com Vossas Excelências para que possamos fazer uma lei melhor ao serviço de todos. Vou passar a palavra desde já ao Sr. Deputado Telmo Correia, primeiro para apresentar as razões do requerimento que o CDS apresentou e depois ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, também em nome do Bloco de Esquerda. Queria depois sublinhar que iniciaremos os trabalhos pela ordem da informação que vos foi enviada, dando 10 minutos a cada entidade para apresentarem as suas anotações, sugestões, recomendações, protestos, porque não, se assim acharem que o devem fazer, e depois, por volta das 3:15 e 20, eu vou ter que me ausentar por razões políticas, tenho um outro compromisso que coincidiu com este, mas a sua deputada André Neto ficará a presidir aos trabalhos até ao fim, e penso que temos todas as condições para fazer aqui uma boa jornada de trabalho. Sr. Deputado, Tom Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro e Presidente, Coordenador deste Grupo de Trabalho. Eu queria, obviamente, em primeiro lugar, e sem me alongar, porque esta é uma ocasião típica em que os deputados e o Parlamento estão mais para ouvir do que para falar, é isso que faz sentido hoje em dia, não vos teríamos chamado aqui se não fosse para ouvir, e portanto eu não queria falar muito, mas queria só obviamente duas coisas. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, agradecer a disponibilidade de todos de estarem connosco hoje e dizer-vos que na sequência desta lei tão importante houve duas ou três iniciativas que ocorreram imediatamente, quer dizer, houve a iniciativa, penso que foi a primeira, de resto, da parte do meu grupo parlamentar, do CDS-PP, de propor esta audição e iniciarmos um processo de audições e de ouvirmos a sociedade civil sobre esta mesma lei. Houve também uma proposta do Bloco de Esquerda, imediatamente a seguir, propondo também um outro conjunto de audições e a proposta de constituição do Grupo de Trabalho, que, não querendo eu cometer nenhum erro, deve ser atribuída ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Estas iniciativas, na nossa opinião, não excluem, umas não excluem as outras, é útil termos estas várias iniciativas. O objetivo, o nosso objetivo ao propor esta audição era percebermos aquilo que, de alguma forma, nós sabemos que assim é, mas gostávamos de ouvir algo sobre isto, ou seja, nós sabemos que esta legislação, na nossa opinião, afetará, e não excluo que na nossa opinião pode afetar negativamente, vastos setores ligados a esta realidade. Afetará seguramente milhares de caçadores e a atividade da caça em si, afetará atiradores desportivos, afetará colecionadores e afetará até em alguma medida, ao haver restrições na possibilidade de uso de arma fora do seu tempo normal de serviço, as próprias forças de segurança. E, portanto, é uma matéria que é relevante. Na nossa convicção, é uma convicção de partida e fica o desafio de sabermos se assim é ou não é. Aquilo que está nesta legislação vai muito para além daquilo que estava disposto e daquilo que eram os próprios pressupostos da diretiva a que ela pretende dar sequência e, portanto, queremos ouvir se assim é ou não. E tem aspectos que nos parecem complicados, já falei da questão das forças de segurança, mas, por exemplo, a questão da emissão de licenças de porte de uso e porte de arma das classes B e B1, a extinção das licenças de detenção, que seriam normalmente renováveis de 10 em 10 anos, a imposição de um limite de 25 armas em relação aos caçadores e, portanto, não permitindo diversificar os vários tipos de atividade e de atividade cinegética que os caçadores estão ligados e, sobretudo, e para nós isso é muito sensível, a possibilidade de estarmos aqui perante uma violação grave de direito de propriedade, uma vez que se limita a própria posse e a detenção das armas, hoje em dia já sujeita a tantos requisitos, designadamente de guarda, de guarda própria, de cofre, etc., por aí fora. E, portanto, são preocupações que são evidentes, não me vou alongar. O objetivo não é dissertar sobre estas matérias, é só fundamentar um pouco porque é que pedimos esta audição e quais são as preocupações que estão em cima da mesa. É evidente que esta audição é um bocadinho o pontapé de saída. A seguir, o Grupo de Trabalho continuará a fazer as suas funções. Vamos ouvir, inclusive, as forças de segurança. O CDS já propôs que seja ouvido, inclusive, por acaso, um colega nosso e em alguma medida, também um colega de alguns que estarão desse lado, porque se dedica também à atividade da caça, mas o relator do Parlamento Europeu, que foi o eurodeputado Nuno Melo, relator da diretiva, portanto há um conjunto de entidades, individualidades, as pessoas que nós quereremos ouvir e quereremos conhecer a opinião. Hoje é a vossa vez, não me vou alongar por isso, tomaremos devida atenção do que nos trouxerem e das preocupações para quando chegarmos ao final deste processo legislativo termos, se possível, uma legislação melhor do que aquela com que iniciamos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado a todos mais uma vez pela vossa presença.
Obrigado, Sr. Deputado Tom Correia. Vou dar desde já a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado. Boa tarde, minhas senhoras, meus senhores. Eu queria, naturalmente, que o ponto de vista que aqui represento, ou melhor, com que encaro esta legislação, é diferente daquele que foi agora enunciado pelo Sr. Deputado Telmo Correia, mas não foi para ouvir o meu ponto de vista que, ou os nossos pontos de vista que aqui nos reunimos, é para ouvir os senhores e as senhoras, e, portanto, em nome do meu grupo parlamentar, eu queria dizer que, ao empenharmos-nos no apontamento, na indicação de entidades para serem ouvidas nesta tarde, quisemos com isso não apenas ouvi-las e ouvir-vos a todos, mas simbolizar a importância que conferimos, a seriedade com que encaramos este processo legislativo, que é da maior delicadeza, tendo em conta o impacto conhecido do fenómeno das armas de fogo na sociedade portuguesa. E mais não digo sobre, enfim, aquilo que pensamos a esse respeito, porque, repito, foi para vos ouvir a vós e não para me ouvirem a mim que aqui nos juntamos. Quero apenas pedir a vossa compreensão para um pequeno detalhe. Enquanto Vice-Presidente da Assembleia, cabe-me a responsabilidade de representar o Senhor Presidente da Assembleia num ato que terá lugar aqui ao lado às 14h30. Por essa razão, ter-me-ia que ausentar nessa altura, mas regressarei logo que esse ato termine. Portanto, não entendam esta minha ausência como falta de respeito. Não o é. É apenas para cumprimento de uma obrigação que tenho no plano institucional e logo a seguir juntar-me-ei para ouvir com toda a atenção aquilo que nos tiverem para dizer. Uma vez mais, vos agradeço a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sem mais delongas, porque depois cada um dos seus deputados, no fim, irá também pronunciar-se sobre este dia, sobre a lei, sobre o que ouviram. E, portanto, vou desde já dar a palavra ao Secretário-Geral da Associação Nacional de Proprietários Rurais de Gestão de Sinergética e Biodiversidade, João Carvalho. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar todos os presentes e agradecer realmente por estarmos aqui hoje todos aos partidos que tiveram estas iniciativas para podermos falar sobre esta tão importante alteração da Lei das Armas. Enfim, nós vimos esta alteração com aspectos positivos, mas também com bastantes aspectos negativos. É um processo que já decorre há bastante tempo, por virtude da necessidade de transposição da diretiva, da nova diretiva comunitária para o nosso direito. Esse processo já decorria há bastante tempo. Junto da PSP, nós, à NPC, tivemos a oportunidade de várias vezes trabalhar e fazer ver aspectos da legislação atual que precisavam de atualização. Congratulamos também por ver que alguns desses aspectos foram considerados. Falo muito concretamente na questão do empréstimo de armas a cidadãos estrangeiros, que é muito importante para viabilizar o setor da caça turística. Era algo que era permitido em qualquer país do mundo, exceto em Portugal, e, portanto, só peca por tardia essa alteração. Como também, enfim, a utilização dos moderadores de som na prática da caça e do tiro desportivo é algo que em alguns países europeus até já é obrigatório, não só para evitar perturbação, mas também para proteger os próprios atiradores de lesões auriculares graves. Portanto, é algo que vemos com muita satisfação. No caso do empréstimo de armas a cidadãos estrangeiros, ainda não está como nós gostaríamos e apresentaremos proposta para melhorar, tal como foi apresentado pelo Governo, incluindo também a possibilidade de emprestar armas aos cidadãos portugueses, portanto aos caçadores portugueses, que numa zona de caça, por uma qualquer razão, a arma avariou-se, houve um problema e há um companheiro de caça que lhe pode emprestar uma arma, é algo que nos parece perfeitamente justificável e seria, no mínimo, muito estranho que se permitisse aos estrangeiros, mas ainda bem que se vai permitir, mas não aos portugueses, isso é algo que nós também gostaríamos de ver. Mas no extremo oposto, temos situações que nos preocupam muito. E situações que não foram minimamente abordadas em todo este trabalho que eu referi há pouco junto da PSP. Nós confrontámos-nos com uma proposta apresentada pelo Governo em pleno verão, que tivemos que nos pronunciar em pouquíssimos dias. Houve uma audição por parte da Senhora Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna. Fizemos um esforço, de facto, para apresentar as nossas posições, mas deparámos com duas questões, que eram aquelas que eu queria salientar, sobretudo, a questão da limitação do número de armas detidas pelos caçadores e atiradores desportivos. Portanto, hoje em dia não existe propriamente um limite, existem condições de guarda distintas consoante o número de armas que cada cidadão tem. O que esta proposta vem fazer é, pura e simplesmente, pôr um limite no número de armas que, no nosso ponto de vista, não faz qualquer sentido. Tivemos estes mesmos cidadãos ainda há pouquíssimo tempo, alguns há meses, a substituírem livretes destas armas, a pagarem taxas, vistorias por estas mesmas armas. Quando as adquiriram, adquiriram legalmente e ao abrigo da legislação, e agora vão-se ver por decreto, ou ver-se-iam por decreto, obrigadas simplesmente a terem que se desfazer das armas, a doá-las, a destruí-las, a entregá-las à polícia, a inutilizá-las. Isso é um autêntico atentado, no nosso ponto de vista, não só à propriedade privada, como a um direito legítimo que os cidadãos têm. Tanto mais não fazer qualquer sentido. Quer dizer, uma pessoa ter 20 ou 30 ou 40 armas em casa, o que importa é se as tem ou não em condições de segurança. E o que nós sabemos é que quem tem mais do que 25 armas em casa, as tem que ter em condições de segurança. Os que têm ilegais, esses ninguém controla, e era exatamente sobre esses que deveríamos incidir e não sobre quem tem as armas legais. Mas voltando à questão do limite de detenção, quem tem mais de 25 armas tem a medida de segurança mais segura, passo o pleonasmo, a melhor medida de segurança possível, que é uma casa forte. Estas pessoas foram obrigadas a construir casas fortes e agora não faria qualquer sentido vir por decreto desta Assembleia, por proposta do Governo, essas pessoas que têm as melhores condições de segurança terem que ter exatamente um número de armas inferior àquele que obriga à casa forte. E o mesmo para quem adquiriu cofres para ter armas, não faz qualquer sentido este tipo de limitação. Enfim, não vale a pena entrar aqui nas necessidades de ter mais arma ou menos arma. Obviamente que há caçadores que caçam com poucas armas, há outros que caçam com muitas armas, mas temos efetivamente muitas modalidades de caça, só na caça maior, a parafernália de calibres que temos disponíveis, cada um para um determinado tipo de espécie, de diferentes mecanismos, tudo isto leva a que há caçadores por gosto, até por serem colecionadores de armas, que vão adquirindo armas e não faz qualquer sentido agora obrigá-los a desfazerem-se dessas armas. Nós demos algumas alternativas para que isso pudesse ser controlado. Por exemplo, se nos quiserem chamar a nós detentores mais de 25 armas colecionadores, não nos opomos, desde que nos permitam utilizarmos as armas no ato para o qual elas foram adquiridas, para a caça ou para o tiro desportivo ou para o tiro recreativo. Desde que possamos utilizá-las, e num caso utilizamos todas de uma única vez, não há nenhum caçador que vá com 25 armas às costas para a caça. Isso não faz qualquer sentido. Por exemplo, em Espanha, o que está limitado é o número de armas que cada caçador pode transportar por dia. Salvo erro, são 7 armas. Mesmo assim, até poderiam ser menos. Mas faz, de facto, ou poderá fazer, de facto, algum sentido, por medidas de segurança, limitar o número de armas que são transportadas. Agora, detidas em casa forte, não faz qualquer sentido e a isso nos opomos. A outra questão, e concluía, tem a ver com a detenção de armas ao domicílio. Entramos aqui novamente numa questão de direito de propriedade. Nós julgamos mesmo que será inconstitucional, até porque algumas destas autorizações de detenção ao domicílio são vitalícias. Estamos a falar de património que têm as famílias, muitas vezes que são legados de avós para netos ou para sobrinhos ou para primos, muitas vezes menores, que um dia mais tarde poderão querer experimentar caçar e seguir as passadas do seu avô ou do seu pai. Se estas famílias são obrigadas a entregar estas armas para destruição ou vendê-las ou doá-las, estamos a quebrar esta transmissão intergeracional e isso, do ponto de vista de nós caçadores, é muito importante. Portanto, opomos-nos também muito ferozmente em relação a esta questão de abolir com a detenção de armas ao domicílio e chamava só mais a atenção para uma questão. O mercado das armas em segunda mão, neste momento, está inundado. Enfim, abundam armas, todos os dias se entregam dezenas ou, não sei se não, centenas de armas à polícia para destruição. Forçar uma nova entrega massiva de armas à PSP ou ao mercado que já não as absorve é a mesma coisa que estar a dizer que as pessoas terão que as vender ao desbarato, mais fácil é dá-las. Ou eventualmente até não as dar. Há armas que não estão nas relações de bens de heranças e que se calhar vão desaparecer, saberemos nós como. E isso, de facto, é um problema de segurança que também nos preocupa. Sejam criadas condições, de facto, e congratulamos que haja um período para que as pessoas possam entregar armas que, destas armas que estão indocumentadas e que vêm de heranças, achamos muito bem para as legalizar, mas também que possam ser detidas ao domicílio, até porque uma família numa situação de aperto económico tem ali um bem, que às vezes são uns milhares de euros, que pode vender numa altura de aperto económico e, de facto, resolver um problema familiar. E ficava agora por aqui. Obrigado.
Obrigado. Passava agora a palavra, penso que ao Dr. Torres Pereira, penso eu, não sei se é como Presidente do Clube Português de Monteiros e Associação Nacional de Caça Maior.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Clube Português de Monteiros, a Associação Nacional de Caça Maior, é a mais antiga organização de caça do país. Queria saudar o Sr. Presidente, saudar os Srs. Deputados, dizer-lhes do seu gosto em ter este assunto discutido desta forma, insisto, visto que, como é do conhecimento geral, há algumas questões constitucionais, há alguns direitos, há algumas liberdades e há algumas garantias que nós entendemos que são postos em causa com esta proposta de lei. Mas deste debate que hoje aqui se inicia e que se prolongará nas audições que o Grupo de Trabalho terá no futuro, não deixaremos de, com outra profundidade, abordá-los e dar o nosso contributo. Para já, com a sua licença, vou passar a palavra à doutora Susana Silva, diretora do Clube.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu penso que o Sr. Deputado António Gameiro, assim como o Sr. Deputado Telmo Correia, fizeram um bom preâmbulo. O Sr. Deputado António Gameiro, no sentido de que o dia de hoje é um dia importante, mas mais importante será o trabalho que irá decorrer após, neste caso em comissão, portanto, e aí sim será possível trabalhar como tem que ser trabalhado este assunto. E o Sr. Telmo Correia, o Sr. Deputado Telmo Correia, no sentido fez um excelente resumo do que vimos aqui tratar. Eu acrescentava só, porém, que toca esta alteração da lei das armas, toca os utilizadores das armas, mas não só, também toda a sociedade civil, porque cria limites e se me permite, há o direito de propriedade, E isso é transversal, não é uma questão só do setor das armas, e também tem aqui um princípio de quebra de segurança na questão da jurisdição, porque cria um princípio, ou vem trazer um princípio de retroatividade que é sempre muito, muito grave, mas passo a explicar. Eu quero começar por reforçar que o CPM compreende e reconhece as necessidades de transpor a diretiva comunitária. Reconhece também a necessidade de corrigir aspectos negativos da Lei 5 de 2006, a chamada Lei das Armas. O que nós não reconhecemos é que a necessidade de que a transposição passe por aspectos graves, e diríamos mesmo profundamente repressivos e progressistas. E com isto passamos a explicar. A Lei 5 de 2006 nasceu de um processo legislativo difícil, da qual nasceu o regime de armas e munições mais restritivo da Europa. Foi assim à data e continua a ser nos dias que correm. Eu penso que há uma aprendizagem de mais de 10 anos da aplicação da Lei 5. Esperava-se que a alteração da Lei das Armas se focasse no aperfeiçoamento da aprendizagem destes 10 anos, daí porque lembro que a Lei 5, na sua entrada em vigor, foi um processo muito complexo. Portanto, eu acompanhei o processo legislativo, várias pessoas aqui presentes também o acompanharam, e a Lei 5 veio substituir uma Lei de 49. Portanto, era forçoso a alteração da lei, trabalhávamos numa manta de retalhos, mas foi um processo legislativo muito difícil, por vários motivos. Quando entrou em vigor, eu diria mesmo que bloqueou o setor. Houve um bloqueio de um ano e após esse bloqueio, ultrapassando esse bloqueio inicial, passamos por anos de aperfeiçoamento, com algumas dificuldades que se refletem precisamente nas alterações sucessivas que foram decorrendo. Mas nós teríamos aqui precisamente uma janela de oportunidade para fazer um bom trabalho com base nessa aprendizagem. Mas o que aconteceu, ou o que está a acontecer, é que fomos surpreendidos no dia, penso que 10 de agosto, se não estou em erro, com uma proposta de lei extremamente grave, em que os aspectos mais danosos não derivavam da diretiva comunitária. Portanto, isso é que foi o mais surpreendente. Nós esperávamos com expectativa um trabalho positivo, proativo e com conhecimento de profundo, e afinal com o que nos debatemos foi com uma outra força de bloqueio e que nada derivava da diretiva comunitária. Portanto, ainda assim, e com isto, peço desculpa, estou só a seguir os apontamentos para não ultrapassar o tempo que nos foi destinado. Daí que após a reunião que tivemos em Secretaria de Estado, talvez outras entidades queiram referir isso, nós tivemos 6 dias em época de férias para tratar deste assunto. Portanto, após recebemos um documento que nos apanhou a todos com surpresa. O projeto que temos hoje em mãos incorpora algumas propostas do Clube Português Monteiros, como assim de outras entidades. No entanto, os aspectos mais gravosos mantêm-se e repito que não são os que derivam da diretiva comunitária. O CPM entende que as autoridades têm hoje ao seu dispor, ou seja, o caminho não seria este. Portanto, e com isto não estou a seguir na perfeição aqui os meus apontamentos. O que eu quero dizer antes de seguir é que o Clube Português Monteiros opõe-se veementemente ao fim da detenção ao domicílio, da licença de detenção ao domicílio e a estabelecermos limites de número de armas. Portanto, o primeiro ponto, por um aspecto muito, muito, muito simples de compreender, quando a Lei 5 de 2006 entrou em vigor, foi obrigada a lidar com uma situação muito, muito complexa que, até à data, ou seja, até 2006, a licença de uso e porte de arma era atribuída meramente por apresentação do registro criminal e apresentação do bilhete de identidade à data, não é? Após a entrada em vigor da Lei 5 de 2006, passou a ser obrigatório ser caçador ou ser atirador desportivo. Portanto, muitas armas iriam ficar à deriva por imposição dessas restrições, que foram compreendidas. Daí que a criação, que não é exclusiva de Portugal, atenção, mas a criação dessa figura da licença de detenção ao domicílio veio resolver um problema que poderia ser potencialmente gravíssimo. E com esta alteração, ou com o fim da mesma, nós vamos deixar de ter uma solução em mãos, e o que seria uma solução legal e clara de resolver uma questão para criar um problema altamente grave, e penso que isso já foi bem explicado. Isso foi bem explicado pelo Presidente da ANPC. Em relação ao limite do número de armas, às 25 armas, somos contra por várias questões, do direito à propriedade, etc., mas sobretudo porque é muito difícil de estabelecer um limite. Qual é o limite? São 25, são 20, são 60, portanto, é impossível, de forma, eu não diria científica, mas de forma plausível e de concordância de todos, estabelecer o limite. E como isso não é possível, o que está na lei à data está correto. Criaram-se regras de segurança. E as regras de segurança, que já são extremamente restritas, e muito bem foi dito que por todos elas foram cumpridas, pelos muito poucos que têm mais de 25 armas em Portugal, ou seja, também isso ridiculariza transpor para além algo que é tão isolado e tão poucos proprietários, darão por fim esse investimento. Poderão tornar-se colecionadores, mas por passar de licença de porte de arma para de licença de colecionador, deixará de ser uma arma? Não deixa. O que importa é estabelecer regras de segurança. Daí que o que nós defendemos é que a autoridade tem hoje ao seu dispor instrumentos legais, humanos e informáticos, que permitem a correta rastreabilidade das armas de fogo, dando continuidade ao trabalho que o Departamento de Armas Explosivos tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos. O cumprimento das regras de segurança, o respeito pela lei e a fiscalização no terreno são as premissas de segurança e a legal tensão e uso e porte de armas de fogo. Se bem se lembram, em 49, com este exemplo termino, houve uma situação muito caricata, é que só se podia ter armas de cano estriado no Porto e em Lisboa. Em 1949 foi a forma possível de controlar as armas estriadas. Nós não estamos nessa data, temos capacidade humana e intelectual para fazer o correto rastreio das mesmas, está bem? Reforço que, a seu tempo, em audição com a Comissão Parlamentar, muito mais com certeza haverá para dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Doutora. Queria, desde já, dar a palavra ao Sr. Pedro Mota, tanto da Federação Portuguesa de Tiro com arma de caça.
Isto aqui. Então, boa tarde a todos. Queria aproveitar para cumprimentar os seus deputados, saudá-los, e cumprimentar aqui os meus colegas, uns de federação, outros, enfim, afins ligados à caça, ao mundo da caça e ao tiro desportivo. Eu acho que esta lei pretende duas coisas. Primeiro, é transcrever diretivas europeias. Estamos de acordo, há que as transcrever, não podemos fugir disso. Segundo ponto, aproveitar a boleia da transcrição das diretivas europeias para introduzir alterações gravíssimas na lei das armas. É uma lei das armas que já está complicada e com uma escrita, às vezes, difícil de percepção. Vamos criar, estas alterações vão criar ainda mais confusão e vão criar problemas gravíssimos no setor e no tiro desportivo a que a Federação se dedica. Nós somos uma Federação que existimos desde 1948, temos um historial, temos medalha olímpica e temos um historial muito importante no tiro desportivo. Desde 1948 realizamos milhares de provas desportivas. Não temos um único acidente em campos de tiro. Somos criteriosos e cumprimos as regras de segurança na íntegra e exigimos o seu cumprimento. E achamos que estas alterações são injustificadas e graves. Porquê? Um atirador desportivo pode praticar 12 modalidades desportivas e, tendo 2, 3 armas por disciplina desportiva, pode ter 20 e tal armas, sem problemas nenhums. O que é importante é que as tenha em condições de segurança. Se ultrapassa um determinado número, que tenha uma casa forte, que seja fiscalizado, que as tenha perfeitamente controladas. Ok? Estamos de acordo. Agora, preocupar-se com o limite de número de armas que posso ter em casa em segurança e não se preocupar, por exemplo, com o número de armas que eu transporto no carro. Eu posso transportar 2, 3 armas na mala do carro em condições deficientes e aí posso incorrer em situações extremamente perigosas. Os seus políticos devem pensar nessas situações e esquecer-se do resto. porque não é justificável, não se justifica que eu tendo uma casa forte e tendo, por exemplo, 15 armas na casa forte ou 20 armas, resguardadas em total condições de segurança, não tenho que ter preocupações porque elas estão guardadas. Outro ponto que para mim e para a Federação é muito importante é acabar-se com a detenção em domicílio. Nós temos ao longo da Federação um historial com estes anos todos, como compreendem. E há situações que me sensibilizaram. Por exemplo, posso dar aqui um exemplo, posso estar a ser, enfim, um bocado por sentir este exemplo e citá-lo aqui, mas eu quero citá-lo. Nós tínhamos uma atiradora que teve um cancro de peito, foi operada e esteve em recuperação muitos anos, de plásticas, de recuperação, de quimioterapia, de uma data de situações. E a solução que a senhora teve foi pôr as armas que adorava e que sempre lhe fizeram companhia no tiro desportivo, pô-las em detenção em domicílio. Porquê? Porque, como sabem, a licença de uso e porte de arma de tiro desportivo tem que ser suportada por uma licença federativa que é anual e que exige um atestado médico, de físico, de psíquico, etc. E, portanto, como a senhora estava limitada em tratamento, em quimioterapia, não sei o quê, não estava em condições de fazer tiro desportivo. A solução foi fazer a detenção em domicílio. Imaginem que, nesta situação, passado 10 anos, a senhora, que ainda não estava recuperada, tinha que entregar as armas, tinha que as vender ou desfazer-se das armas. E a senhora diz, com toda a razão, Senhor Presidente, agora que eu venci o cancro, eu não posso ter as minhas armas. Agora que eu derrotei a doença, venci o cancro e estou apta para continuar aquilo que gosto de fazer, o desporto que eu elegi, que é o tiro desportivo, e que constitucionalmente lhe é garantido, porque qualquer português tem o direito de prática desportiva à sua escolha e o Governo tem o dever constitucionalmente de lhe garantir essa possibilidade. Agora que eu estou em condições, deixo de poder ter as armas. São situações que acontecem no dia a dia e uma federação como a minha, que tem milhares de atiradores, tem situações destas no dia a dia. Um atirador que teve um acidente de automóvel e que partiu a coluna e que partiu isto e aquilo, são situações que acontecem e que têm que estar contempladas na lei. E além do mais, eu acho que a nossa democracia foi feita para permitir, não para proibir. Não temos que andar a perseguir as pessoas. A gente tem que perseguir os ladrões, os assassinos, as pessoas socialmente que não se comportam com uma conduta aceitada e de acordo com as regras. Agora, as pessoas que cumprem a lei, os requisitos, têm que ser protegidas e têm que ser acarinhadas, porque são essas é que nos dignificam. Nós fizemos uma revolução para permitir, não para proibir, não para perseguir as pessoas. É um erro. Basicamente é isso. Eu espero que a Federação foi apanhada muito de chofre em todas estas convocatórias, quer do Ministério da Administração Interna, a Sra. Secretária de Estado convocou-nos com 3, 4 dias, um fim de semana, onde, portanto, não tivemos um tempo suficiente na altura para lhe demonstrar todas estas situações. Espero que o grupo de trabalho nos possa ouvir e continuar a ouvir, porque eu acho que é importante e é nosso dever clarificar todas estas situações. E, portanto, a Federação está de acordo com a transmissão das regras europeias, porque temos que as transmitir, não há dúvida. Agora, tudo o resto, e aproveitar-se uma situação para alterar uma lei, é perfeitamente negativo e é inaceitável. Nós não aceitamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vou dar a palavra ao Dr. José Marracho, portanto, Presidente da Federação Portuguesa de Tiro.
Muito boa tarde. Eu, por acaso, não pedi para falar, mas já agora vou falar. Começo por cumprimentar toda a mesa, o seu Presidente e os deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, ou eventualmente uma subcomissão de um grupo de trabalho, porque isto já se está a alongar de alguma forma iniciou de uma forma muito perentória, no meado de agosto, dois ou três dias antes do 15 de agosto, e portanto nós tivemos uma reunião com alguma urgência. Mas eu corroboro com tudo e subscrevo tudo o que foi aqui dito, e há dois pontos essenciais na proposta que está a ser sugerida, e basicamente tem a ver com o número de armas que querem limitarem e tem a ver com a detenção ao domicílio. A detenção ao domicílio, em alguns casos, eu considero muito grave e não consegui perceber ainda a justificação para acabarem com esta figura da limitação, de acabar com a figura da detenção ao domicílio. Porque muitos casos, em termos de atletas desportivos, não quero falar até nos outros, temos situações em que uma arma desportiva demora algum tempo a adaptar-se ao atleta. Se o atleta tiver algum problema, seja saída do país, por razões profissionais, seja por doença ou outra situação plausível, digamos que não me parece correto que esta figura termine. Não tenho muito mais a acrescentar, porque de alguma forma todos os aspectos de pormenor para o desporto, o tiro desportivo, parece-me que estão a ser acauteladas, segundo me fazem ou me dão conhecimento. Portanto, agora estas duas notas são demasiado importantes para que não sejam de alguma forma estudadas e explicadas porque é que precisam de ser alteradas. Tenho dito. Obrigado.
Obrigado. Eu queria só chamar a atenção que não, o erro é meu. Eu devia perguntar se querem intervir, não que se os representantes das associações que estão presentes não quiserem usar a palavra, estão perfeitamente no seu direito. E também, de facto, solicitar que não estejamos a repetir argumentos. Já houve aqui, de facto, intervenções sobre 5, 6, 7 questões que se levantam relativamente à redação da proposta de lei e, portanto, também solicitamos para o bom andamento dos trabalhos que possamos tocar outros assuntos, claro, tocar os assuntos que entenderem, só uma sugestão. Iria então agora dar a palavra, portanto, ao Sr. Presidente da Direção da Associação Portuguesa para a Preservação do Estudo de Armas Históricas, José Vitório. Vitorino.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Eu gostava de, enfim, partilho de grande parte dos comentários havidos até agora, mas estando eu, sobretudo aqui neste momento, em representação da Associação de Colecionadores, para a Preservação de Armas Históricas, gostava só de ler umas palavras relativamente a alguns aspectos que nós não devemos esquecer. É que os mais antigos objetos identificados e trabalhados para serem armas de mão datam de há cerca de 400 mil anos. Admite-se que a transição do homem recoletor para o homem caçador tenha potenciado um gigantesco passo evolutivo nas suas capacidades intelectuais e da sua consciência de grupo. No entanto, a arrogância de uma pertença civilização arredada de primitivismos convence-nos do nosso distanciamento, mas por vezes mesmo pequenos estímulos fazem imediatamente emergir as origens. Os nossos territórios, ainda que seja só a secretária em que se trabalha, a preocupação alimentar, ainda que unicamente motivada por uma greve de transportadores, o alarme quanto à segurança individual, ainda que seja só por alguém se aproximar do nosso carro num constituinte de tráfego, o pânico quando não estão acessíveis as estruturas da sociedade criadas para assegurar a proteção dos cidadãos. Em todas estas circunstâncias, regressamos repentinamente às origens, que têm um peso infinitamente superior à recentíssima organização civilizacional. Eu vou parar aqui, mas é só uma lembrança, porque quando discutimos todas estas questões relacionadas com o tiro desportivo, com a caça, há subjacente todo este historial. E a nossa, o tal pertença civilização é recentíssima comparado com todos estes aspectos. Mas, pondo os pés na terra em relação ao problema da lei atual, houve algumas notas que eu gostava de retomar. Primeiro é a questão se a lei das armas é de facto um instrumento de combate à criminalidade. Só muito indiretamente o é. As armas de fogo utilizadas na prática de crimes são maioritariamente ilegais, ou furtadas a detentores legais, ou a agentes da autoridade, ou a depósitos das Forças Armadas ou das Forças de Segurança, como recentemente. Na prática de crimes violentos são sobretudo usadas armas brancas ou outros objetos que não correspondem à definição de armas. Veja-se o que se passou em Londres recentemente. Foi uma carrinha de transportes usada como objeto de um ato terrorista, facas de cozinha, martelos, etc. Há que ter algum cuidado, porque estamos a passar ao lado da verdadeira intenção de uma lei que atinge sobretudo os cidadãos que respeitam o ordenamento jurídico do Estado e não se destina tão diretamente assim ao combate à criminalidade violenta. Portanto, o que é a lei das armas, o que nós chamamos, grosso modo, a lei das armas? A lei das armas caracteriza as armas, define a terminologia utilizada, regula as condições de detenção e uso das armas de fogo legais e as suas munições e estabelece o regime penal aplicável ao incumprimento. Portanto, isto aplica-se fundamentalmente aos cidadãos idóneos. Como notas relevantes, chama a atenção de que o combate à criminalidade violenta e ao tráfico e comércio ilegal das armas resulta sobretudo da investigação e das operações policiais. Não há relação entre as armas legais e o crime violento. É uma coisa que não se consegue estabelecer, a não ser, enfim, manipulando estatística. As armas manifestadas e os cidadãos licenciados são permanentemente escrutinados pela tutela. A opinião pública também não percebe isto normalmente, ou pelo menos não lhe é transmitido isto. Cada arma tem um registro informático materializado por um livrete. Cada cidadão licenciado foi sujeito ao escrutínio de idoneidade mais completo que existe no nosso ordenamento jurídico. Atestado de médicos, aptidão física e psíquica, registro criminal e historial relacionado com consumos de drogas, formação técnica e cívica específica para o uso das armas, prova e confirmação de que dispõe de condições de segurança para a guarda das armas. Portanto, estão sujeitos a condições de detenção, porte e transporte muito restritivas também. As condições de segurança na guarda, no domicílio, nos locais onde é permitido o porte, o transporte em condições de não poderem ser utilizadas de imediato. Portanto, a maioria das infrações à lei das armas relaciona-se com incumprimentos administrativos, atrasos nas renovações, licenciamento, em transferências de titularidade, as questões de mortis causa, há uma verdadeira perseguição com coimas pesadíssimas por causa dos atrasos no manifesto de armas que por vezes nem são encontradas após o falecimento de alguém. Tudo isso são aspectos que, aparentemente, eu estou, enfim, em representação de uma associação de colecionadores, a associação de colecionadores reúne normalmente pessoas de todas as origens. E há pouco foi falada a questão dos caçadores. De facto, a tendência é que todos os caçadores tendem, de alguma forma, para ser colecionadores a um certo prazo. Apesar de que a nossa intenção de colecionadores é de reservar esse estatuto a pessoas que são estudiosos, de facto estudiosos de armas históricas, mas o que é certo é que a evolução da prática para uma certa atitude contemplativa também é um facto. As pessoas gradualmente vão ficando mais velhas, vão deixando de caçar, mas gostam de manter as suas armas. Essas armas, a prazo, serão armas valiosas sob o ponto de vista histórico e de coleção. E grande parte do abastecimento dos colecionadores em armas de coleção e armas interessantes sob o ponto de vista da evolução dos mecanismos e da história das sociedades tem origem precisamente nas detenções domiciliárias que vão sendo mantidas. Acabando isso, é um enorme convite à ilegalidade e ainda por cima um convite à ilegalidade de cidadãos que em princípio seriam cidadãos honestos. Isso acontece já hoje. As pessoas, por vezes, não há uma liberalização do manifesto. Eu, enfim, que tenho sido algum apoio do DAI, da PSP, em algumas análises destas situações, tenho insistido muitíssimo na questão de ser aberto, de uma forma muito liberal, o manifesto de armas. Não que se possa deixar ficar, enfim, chamados rabos de palha para pessoas manifestarem armas que são armas muito recentes, mas criando uma data, criando algumas limitações, abrir a possibilidade de manifesto. Isto faria entrar no circuito legal muitas armas que hoje estão em situação de ilegalidade e que não se justifica de forma alguma que estejam. Portanto, o porquê da atual proposta de alteração da Lei das Armas? Portugal é um Estado-membro com o mais baixo índice, neste momento parece que é o Estado-membro com o mais baixo índice de criminalidade da União Europeia. E não se afigurava urgente e até necessária qualquer alteração à Lei das Armas, por razões de segurança interna, de forma alguma. Espanha, por exemplo, alterou num sentido contrário, acabou com o limite do número de armas. Não é que seja uma coisa muito significativa, mas tem alguma relevância. Quer dizer, atualmente, em Espanha, como foi dito já, o que é proibido é transportar mais do que um certo número de armas. Portanto, na sequência de atos terroristas ocorridos na União Europeia, foi julgado conveniente que a Diretiva de Armas fosse alterada de forma a colmatar o que foi julgado serem lacunas passíveis de utilização por confins criminosos. Estas alterações, apesar de questionáveis os seus efeitos, foram aplicadas procurando lesar o mínimo possível dos utentes legais das armas. Se lermos a diretiva, sentimos isso em todos os momentos. Portanto, se olharmos para os procedimentos adotados em Portugal, verificamos que foi aproveitada a Lei das Armas, como já foi dito também, para uma enorme quantidade de limitações, de restrições, que muitas vezes quem lê um bocadinho em diagonal o texto não se apercebe imediatamente. Mas, enfim, não temos hoje possibilidade de detalhar isto, mas espero que brevemente no grupo de trabalho se possa abordar este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Presidente em exercício da Associação Portuguesa de Colecionadores de Munições, Vítor Teixeira.
Como?
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Desde já agradeço a oportunidade de nos ter sido dada a palavra e para quem, como eu, tem vindo a estudar a evolução deste regime jurídico das armas, isto é um ato inédito. Nunca, até hoje, semelhante coisa aconteceu. Portanto, algo de bom está a ocorrer neste momento. A associação que eu represento manifestou-se e manifesta-se frontalmente contra a proposta de lei que estamos aqui a discutir e falo não tanto por questões, enfim, de pormenor relacionadas com o colecionismo de armas, mas porque, em nossa opinião, esta proposta de lei padece de imensos erros sob o ponto de vista técnico e esses erros encontram-se sobretudo nas definições legais que depois sustentam as classificações legais e que depois vão sustentar as normas penais. Por força de tudo isso, nós cremos que esta proposta de lei viola princípios basilares do nosso direito e institui ainda mais normas penais em branco, para além daquelas que nós consideramos, e não somos só nós, já bastantes juristas o disseram, já existem no regime jurídico das armas atualmente em vigor. Atendendo à enorme complexidade desta matéria e ao facto de já termos um regime que já tem 12 anos de vigência e que, desde logo, foi tido como extraordinariamente complexo, foi alterado sucessivamente, por vezes de forma radicalmente ou diametralmente oposta ao que era aquele que era o princípio originalmente aceito. Nós somos defensores de que, a rever isto, então que se reveja desde o início e em conjunto com os demais diplomas que constituem o regime jurídico das armas. Porque o regime jurídico das armas, como todos sabem, não é só a Lei 5 de 2006. Neste sentido, a posição formal da APCM é esta, é defender aquilo que é preconizado numa petição que, por sinal, ainda não foi admitida nesta Assembleia, que vem na sequência de uma outra, que por sinal até por ter dado entrada dois dias antes da proposta de lei foi liminarmente recusada, o que nos parece algo de, perdoem-me a expressão, desleal. Aguardemos que, enfim, esta proposta entre antes do final dos trabalhos desta Comissão. Nessa proposta, nós sugerimos a criação de um grupo de trabalho de especialistas reconhecidos e independentes. Independentes de quê? Do poder político, digamos assim, para que possam, de forma meramente técnica, aconselhar depois esta Comissão com um documento técnico. E depois as decisões políticas serão tomadas por quem de direito, como é óbvio. Esta matéria é extremamente difícil. Eu tenho experiência prática disso e profissional disso, embora esteja aqui apenas na qualidade de Presidente da APCM, sei bem o que é discutir isso, inclusivamente com profissionais que lidam com isto, nomeadamente magistrados, quer do Ministério Público, quer magistrados judiciais. E sei bem quais são as dificuldades que os tribunais têm ao lidar com este regime jurídico das armas. Em 10 minutos eu não terei tempo para dizer muito mais, no entanto, chamo só aqui a atenção a alguns exemplos. Se repararem, começamos logo por pôr em causa, como já foi aqui dito, a urgência em legislar, a necessidade de legislar. O que é que surgiu nos últimos anos que justifica esta pressa toda e esta alteração tão radical de uma lei que já existe há 12 anos? Se repararmos naquele quadro que ele está, nós vemos que durante décadas Portugal coexistiu com um regime bastante simples que não tinha, sei lá, uns 50 avos dos artigos que tem neste momento só a Lei 5 de 2006 e não veio muito mal ao mundo por força disso. A Lei 5 de 2006 demorou, para quem não sabe, mais de 3 anos a elaborar e foi precedida de trabalhos prévios que, se somarmos tudo isto, dará para uns 5 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. E esta Lei 5 de 2006 tinha como finalidade inicial o simplificar o regime jurídico existente até então, porque existiam diversos diplomas legais e às vezes era confuso analisar determinados casos. Desde logo falhou, porque logo em 2006 saiu a Lei 5 de 2006, extraordinariamente complexa, e saíram uma série de outros diplomas como este que aqui vemos. E entre eles a Lei 42 de 2006, que é fundamental e que, na minha opinião, nunca pode ser alterada sem ser discutida ao mesmo tempo que a Lei 5 e vice-versa. Se repararem, eu ali terminei em 2007. De 2007 até hoje, publicaram-se dezenas, eu não estou a exagerar, dezenas de diplomas diferentes sobre o regime jurídico, que fazem parte do regime jurídico das armas. E ainda por cima a lei foi alterada, e foi alterada substancialmente. Nós na Lei 5 de 2006, apesar da sua complexidade, ainda conseguimos descortinar alguns princípios, alguma filosofia de base que teria presidido a certas opções legislativas. Quando sai a Lei 17 de 2009, isso cai logo por terra. E a Lei 17 de 2009 reformula profundamente a Lei 5 de 2006. Passado um tempo, vem a Lei 12 de 2011. Lei essa que faz com que determinadas armas que até então eram de classe C passassem obrigatoriamente a classe A e obrigatoriamente a detenção domiciliária. São essas as armas que agora vão ter que ser entregues, ou seja, as pessoas pagaram 3 licenças por elas, pagaram as armas e vão ficar sem elas. Depois temos a Lei 50/2013, que tem algumas questões que eu questiono e já questionei em sede própria, mas não tenho tempo para abordar aqui, lamento, que são as que mais me preocupam, sinceramente. E temos agora esta proposta de lei, que, na nossa opinião, vem remendar o que já foi subejamente remendado e que começou mal logo desde o início. E vem juntar definições entre aspas, legais, vem juntar mais classificações legais, mais normas penais, mais normas contornacionais e, sobretudo, vem introduzir sanções acessórias, algumas delas ad eternum. E eu creio que isto em Portugal não é permitido. E vem reforçar de uma forma tremenda o poder discrecionário delegado na Direção Nacional da PSP, que depois pode decidir se a sanção é aplicada ou não. Aliás, a página tantas disse, independentemente de sentença judiciária. Nesta proposta de lei, vão-se encaixar, eu pus mesmo encaixar, porque assim, isto é difícil meter mais, mas consegue-se encaixar, mais normas, que vão no sentido contrário às opções e princípios iniciais da versão original de 2006, que, recordo, demorou na prática 3 anos e meio a discutir, já com os trabalhos anteriores de 2 anos. E vai estabelecer novas restrições e novas proibições, mas, e aqui vem a parte mais paradoxal, restrições e proibições que só se aplicam a quem tem armas legais. Porque se repararem, não estamos a aumentar as molduras penais para quem não tem armas legais. Nós estamos a aplicar restrições e proibições para quem tem armas legais e só, ponto final. Vai reforçar ainda mais o tal poder discricionário delegado na PSP. Podia ser PSP, podia ser GNR, podia ser o que fosse. Eu sou contra o poder discricionário. Vai acumular mais confusão, isso é uma decorrência natural, pois se ela já começou por ser extraordinariamente confusa e se já sofreu várias alterações, agora vamos meter mais complexidade. Vai agregar 70 classificações legais possíveis, quando noutros países da Europa as classificações legais se reduzem a 6. E a pretensão inicial da Diretiva Comunitária era reduzir isto a 3. E nós temos 70. Vai criar... mais de, e eu digo mais de porque não sei quantas serão no final dos trabalhos desta Comissão, como é óbvio, mais de 150 definições legais. Muitas delas são perfeitamente inúteis e até ridículas, e se eu tivesse tempo, expunha aqui algumas. Outras estão profundamente erradas sob o ponto de vista técnico, e isto é uma lei técnica que deveria ter sido feita por técnicos. E como as definições legais estão erradas, depois vão corromper tudo quanto vem a seguir. Outras são tão ambíguas e tão anormalmente subjetivas que, para mim, não definem nada e favorecem normas penais em branco. Eu dou alguns exemplos só. Aquilo que vem na mão daquele indivíduo é uma miniatura de uma arma que existe de facto, e esta miniatura é quase uma peça de relojoaria, vale uma fortuna e dispara. Como dispara, à luz da nossa lei, que não tem qualquer, que não releva de forma alguma o facto de ser letal ou não letal, mais perigoso ou menos perigoso, isto é equivalente a ter uma pistola Glock 9mm. É exatamente a mesma classificação legal, exatamente a mesma punição. No entanto, é um brinquedo. Nós temos, no âmbito da aplicação às exclusões à Lei 5 de 2006, uma previsão que diz, e muito bem, que determinadas armas e munições são obsoletas. Essa lista está tão bem feita que, se repararem, aquela miniatura que ali está, que tem 0,5 centímetros de altura, que não tem capacidade, quando metida numa arma, para furar um cartão a mais de 10 metros... é considerado hoje em dia uma munição e, como tal, a posse disto é punido com pena de prisão até 4 anos. A oferta de um objeto daqueles é punido como sendo tráfico de armas. Em contrapartida, a mesma norma técnica, chamemos-lhe assim, a mesma portaria, eu tenho pena, mas isto não está a funcionar. Será que me podem...
Sim, o seu tempo também está a já terminou, portanto...
Pois, então, peço imensa desculpa. Termino aqui.
Obrigado, mas pode terminar o raciocínio. Não?
Pronto, é assim. O que eu queria dizer é isto. A complexidade disto tudo é tal que eu creio que a Comissão, se quiser, de facto, corrigir os erros, pode fazê-lo. Esta é uma oportunidade única. E pode fazê-lo recorrendo, em minha opinião, à oferta feita através da tal petição. Reúna-se uma comissão de técnicos, reveja-se tudo isto. E reveja-se de uma ponta até a outra. E eu estou certo que trabalharemos para a Justiça. O que quer que seja feito agora, em termos de ajustes pequenos à proposta de lei, só vai lançar mais confusão. E depois quem sofre com isso vai ser o cidadão comum. Não vai ser o criminoso, vai ser o cidadão comum. Obrigado.
Obrigado. Eu deixo aqui o inciso, independentemente da petição, que todos os técnicos têm, da parte do Grupo de Trabalho, a maior abertura para nos fazerem chegar todas as propostas de alteração à proposta de lei. E, portanto, tivemos aqui também, por parte do Governo, a afirmação no Plenário da Assembleia da República de que deveria haver uma grande abertura à discussão e alteração de propostas relativamente à lei. Portanto, é esse também o sentido e filosofia do nosso e o nosso intuito de trabalho. Que dava desde já a palavra à Associação Portuguesa de Colecionadores de Armas, Nuno Cardoso Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Presidentes e representantes das entidades convidadas. Eu, pegando nas palavras do Sr. Inspetor Vitor Teixeira, que acabou de falar, e aproveitando a deixa, sugiro, Srs. Deputados, que o aproveitem. Que o aproveitem. Na verdade, o Sr. Inspetor é frequentes vezes chamado a auxiliar os nossos tribunais, é inúmeras vezes chamado como perito e é consabidamente uma das pessoas que mais percebe desta matéria em Portugal e acho que está disposto a contribuir e deve contribuir. Eu começo por dizer que me entristece o leque ou parte do leque de entidades que foi chamada aqui estar presente, porque efetivamente estamos em crer que convidar para esta discussão a APAV, a UMAR, a Amnistia Internacional equivale ou poderá equivaler a associar aquilo que são atividades legais de arma com armas de fogo, como a caça, o colecionismo e o tiro desportivo, à violência de género e à violência doméstica, o que evidentemente, a nosso ver, é uma falácia e não queremos que exista outro propósito neste convite para esta audição, senão esse. Sem embargo, eu creio que o essencial foi dito, as críticas que nos merece esta proposta foram já referidas, ou por outra, as principais críticas que nos merece esta proposta do Governo foram já referidas, no entanto, gostaríamos de acrescentar o seguinte, tal como já também foi abordado aqui, não parecem existir dados sociológicos ou criminológicos que recomendem o maior controlo nesta matéria. Pelo contrário, de acordo com o último RASI, creio eu até que o número de crimes com armas de fogo diminuíram. Por isso, não se vê que exista uma qualquer necessidade de proceder a alterações, limitações nesta matéria. Tal como disse também o Sr. Inspetor Vítor Teixeira, a lei que já existe padece de alguns problemas no que respeita àquilo que vulgarmente se designa por normas penais em branco e esta proposta veio agravar este problema, incrementando o seu número significativamente. Merece-nos também sérias reservas os ataques à propriedade privada que se prevê, nomeadamente tendo em conta o fim das licenças de extensão domiciliárias, tanto mais que não se vê o que é que estas pessoas que são titulares destas licenças irão fazer às armas, não é? Sabendo-se que, evidentemente, que o mercado português não tem capacidade para absorver 500 mil de armas em 10 anos. Não se prevê qualquer compensação. E assim sendo, veremos o que sucederá e quantas destas armas não acabarão, porventura, no mercado negro. Outra questão que também nos preocupa tem que ver, eventualmente deveria ter até começado por referi-la. Como é sabido, a Lei 5 de 2006 apenas se refere, não se refere ao colecionismo nem ao tiro desportivo, que constam de um diploma autónoma, Lei 42 de 2006, e estranhamente esta proposta do Governo não engloba a alteração dos dois diplomas. Isto significa que, na verdade, nós, colecionadores e nós, atiradores desportivos, não conseguimos perceber qual o alcance desta proposta no que respeita a ambas as atividades. Faria sentido, na nossa perspectiva, que tudo isto fosse revisto ao mesmo tempo para que conseguíssemos ter uma visão sistemática ou uma visão de conjunto. Parece-nos também que, relativamente às licenças B1, às licenças de defesa, o Governo, tendo em conta a nova redação da norma onde se disciplina a concessão dessas licenças, manifestamente pretende acabar com elas. Mas se assim é, e se é essa a intenção do Governo, então isto deveria ser dito claramente e não disfarçado sobre uma pretensa possibilidade de obtenção das licenças que, na verdade, não existe. Se a intenção do PS e do Governo é, efetivamente, acabar com as licenças, então deve dizê-lo frontalmente, deve refleti-lo claramente na lei e, claro, suportar o custo político que tenha de suportar por essa opção. Tal como está, evidentemente, não nos parece que alguém consiga obter uma licença de uso e porte de arma de defesa, porque esta licença passa a estar dependente da alegação eventualmente prova, não é, de existência de um perigo concreto para a vida e integridade física, o que evidentemente não existe, não é? No limite poderia estar em causa um perigo abstrato, nunca um perigo concreto. Por isso, lá está, se a intenção do Governo é acabar com estas licenças, então diga-o frontalmente e assuma-o alterando em conformidade a esta norma. Existem também, a este nível, esta questão das B1s preocupa-nos particularmente a nós, colecionadores, porque evidentemente somos, ou alguns de nós poderão ser, titulares de um conjunto muito apetecível de bens e que os meliantes, evidentemente, se tentarão apropriar deles. Se os colecionadores não puderem ter o acesso à B1 para a defesa da sua coleção, quer dizer, parece-nos que, mais cedo ou mais tarde, evidentemente, que poderão existir roubos ou que se ponham em causa a integridade dessas coleções. Outra questão que também nos parece muito relevante, e obviamente que só salientamos aquelas que nos parecem, enfim, talvez as mais gritantes e que são exemplificativas, todo o diploma e aquilo também em função daquilo que nos permite o escasso tempo. Relativamente, por exemplo, ao conceito das armas brancas, este conceito nesta proposta é de tal forma lato que lá cabe tudo, não é? Cabe lá qualquer coisa poderá ser uma arma branca. E depois diz-se que as armas brancas só podem estar na detenção de alguém nos locais onde elas habitualmente são utilizadas ou no itinerário para esses locais. Ora, quer dizer, isto equivale a pôr o ónus nos agentes fiscalizadores, não é? De aferir em concreto, não é? Perante determinada pessoa que se faz transportar num automóvel com armas brancas, eventualmente na bagageira, se está no itinerário para um local determinado ou não, quer dizer. Isto introduz aqui uma insegurança tremenda em tudo quanto é a utilização de legais, não é? A utilização legal de armas brancas, porque evidentemente muitas vezes os senhores agentes fiscalizadores da PSP e GNR não estarão em condições de aferir se aquela pessoa determinada efetivamente vai para um local onde utiliza a arma branca, que poderá ser uma sachola, que poderá ser um machado, que poderá ser uma arma de coleção, se está efetivamente nesse itinerário ou não. Ou seja, e depois eventualmente terá que demonstrar, possivelmente em tribunal, se aquele transporte, naquele caso concreto, era ou não lícito. Parece-nos que efetivamente isto revela uma total insensibilidade e um total desconhecimento daquilo que se passa no campo, no mundo rural, onde evidentemente que os agricultores, por regra, transportam armas brancas nas suas pick-ups, nos seus tratores, nas suas carrinhas, não é? Quer dizer, e impor o ónus aos senhores agentes da GNR de averiguar se aquele agricultor em concreto que transporta a sachola na pick-up, se se dirige para o eucaliptal, ou para casa, ou para a mercearia, parece-nos que não faz qualquer sentido. E, atenção, estamos a falar de crimes, não é? Estamos a falar de crimes. Enfim, mas este é apenas um exemplo dos muitos que poderíamos referir. Esta proposta é má, não serve os interesses do país, agrava as insuficiências e os defeitos que a lei das armas já tem, e essa é a razão pela qual ela nos merece o nosso mais veemente repúdio. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Queria agora dar a palavra ao Dr. Alexandre Vaz, em representação da Associação Açoriana de Colecionadores de Armas e Munições e também da Associação de Colecionadores de Armas e Munições. Tem a palavra.
Sr. Presidente da Mesa, os seus elementos da Mesa, caros companheiros, minhas senhoras e meus senhores, com a sua autorização, então eu farei a apresentação de pé, é mais prático. Ora bem, adivinhando aquilo que o Sr. Presidente da Mesa já tinha referido, que naturalmente os assuntos ou os argumentos dos vários apresentantes poderiam, sem dúvida, ficar repetidos, eu resolvi fazer uma apresentação de uma forma distinta. Antes de mais, apresento aqui um breve resumo do meu currículo, sendo a parte mais importante, a de cima, é que eu tenho 4 filhos e, portanto, eu quero deixar um legado securitário ao país, um legado de segurança ao país e uma herança ao país. Portanto, nesse sentido, e analisando o estado do país, eu creio que é muito importante recentrar o tema, porque o tema não é securitário, nem de falta de regulação, como se procura passar a imagem. Ele pode ser cultural ou até ideológico, mas claramente não securitário ou de falta de regulação. E, portanto, isto pode ser muito bem demonstrado com a parte de dados apresentada pelo MAI no RASI, que é o Relatório Anual de Segurança Interna, apresentado anualmente no final do primeiro trimestre, por isso ainda não temos aquele relativo a 2018, trabalhamos com o 2017. E, interessantemente, vemos na página 18 que os homicídios consumados em Portugal em 2017 foram 82 casos. E desses, com recurso à arma de fogo, temos 16 casos. Parece-me, enfim, não querendo tornar irrelevante as 16 mortes, que o impacto na sociedade portuguesa, como o Sr. Deputado José Manuel Pureza referia, parece-me pequeno ou escasso. Mais ainda quando, comparativamente, se formos fazer a análise da criminalidade rodoviária, também na página 125 do mesmo relatório, onde vemos que homicídios por negligência temos 404 casos. Ou seja, estamos a comparar 16 pessoas que decidiram eu quero ir matar aquele outro indivíduo ou indivídua, ou 404 pessoas que, desculpa, eu distraí e matei-o. Portanto, a dimensão do impacto é claramente enorme. Mas, somando todos estes pontos, nós temos aqui cerca de 30 mil crimes rodoviários, com um impacto gigantesco, social e financeiro, no nosso governo. E, portanto, se analisarmos o empenhamento do Estado para tentar ou procurar debelar esta criminalidade, temos mais de 500 mil de efetivos empenhados e temos 2.600.000 para mais condutores fiscalizados. Portanto, isto é um investimento nacional enorme para procurar debelar um universo de 11% de condutores que são criminosos, fora aqueles que não foram detectados. Portanto, se compararmos os 11% de condutores criminosos, quando no fundo, cometeram crimes rodoviários contra os detentores de armas que cometeram crimes com o uso de arma, temos ali uma clara desproporção de importância. E, numa ótica de empenhamento do Estado de recursos escassos, dá-me ideia que o problema, afinal, não são as armas, o problema são comportamentos. E, portanto, é nos comportamentos que temos a atuar e não é na detenção das armas, parece-nos assim, nesta primeira abordagem. Ora, não se decretando os comportamentos, educando-se, é interessante analisar o porquê do baixíssimo nível de crimes com uso de armas. E a melhor resposta é que o setor do tiro autorregula-se. Todos os intervenientes, armeiros, clubes de tiro, federações, carreiras de tiro, associações, todos concorrem na melhor e maior regulação da atividade, porque dessa regulação depende a continuidade da mesma atividade. Portanto, o setor tem uma enorme preocupação nos cursos, nas vistorias, no acompanhamento dos atletas, dos caçadores, até porque não há uma separação. Há uns que são atletas do lado direito, há uns que são atiradores esportivos do lado esquerdo, sem nenhuma conotação política, entenda-se. E, portanto, o que, no fundo, quem gosta de armas, gosta de armas e pode utilizar a sua arma para a caça, que pode ser a mesma para o tiro esportivo e que pode estar integrada na sua coleção. Depois, há um ponto muito importante, é que o fortíssimo escrutínio do candidato à licença de uso e porte de arma já existe, seja do candidato em primeira vez ou seja do candidato à renovação. Ele entrega o atestado, o registro criminal, que é o primeiro nível de verificação da idoneidade. Depois é sujeito a uma entrevista da PSP aos seus vizinhos, à sociedade onde ele se insere, para saber se a tipologia de comportamento deles desponta alguma ameaça dormente. Depois ele vai fazer um curso à PSP ou a uma segunda ou terceira entidade, ou à Federação Portuguesa de Tiro, que durante o curso avalia a matéria humana que tem ali à frente. e depois é sujeito à verificação das condições de segurança regulares. Portanto, mais escrutínio que este, e quem é atirador e quem é utilizador de armas tem a perfeita noção da caminhada das pedras, que é obter uma licença ou renová-la, sabe que o escrutínio é do mais fino possível. Mais ainda, relativamente às medidas de segurança obrigatórias a quem tem armas, elas foram reforçadíssimas na portaria 224 no ano 2017. E, portanto, lacunas que houvessem foram todas colmatadas nessa altura. O que quer dizer que o setor regula-se, e não é a PSP, porque, quer dizer, enfim, a PSP no Departamento de Armas e Explosivos e nos núcleos distritais de armas e explosivos tem 3 ou 4 elementos. Portanto, não é pela presença deles, que é inexistente, que o setor trabalha bem. O setor trabalha bem porque todas as entidades que dele fazem parte concorrem para esse sentido. O escrutínio já existe. Inclusivamente, o médico hoje em dia tem que apresentar um atestado de capacidade física e psíquica a juntar a tudo aquilo que já existia. O que quer dizer que a nova proposta de lei, em termos securitários, em termos de escrutínio ou em termos de regulação, nada traz novo. Zero. E há uma componente interessante. Em termos sociais, as armas são instrumentais. São tão instrumentais as armas como são instrumentais a caixa de fósforos ou o isqueiro que serviram para atear os coquetéis Molotov, foram atirados à esquadra de polícia agora na subsequente confusão do episódio da Jamaica. O que quer dizer que, não havendo um instrumento A ou B ou C, outros instrumentos se acharão para prosseguir os fins ilícitos. Portanto, não é a arma que é o agente da violência, é o ser humano. E é esse ser humano que tem que ser educado e que tem que ser apoiado e tem que ser abordado. Por outro lado, não é o mercado legal das armas que alimenta o mercado ilegal. E porquê? Muito simples. Quando falamos tecnicamente em armas, devemos falar da letalidade da arma. A arma não é mais ou menos perigosa. Eventualmente, quem possa ser perigoso é quem está por trás dela. Portanto, se estamos a falar em letalidade, a letalidade de uma arma é, ou o critério mais preponderante na letalidade da arma, é o ciclo de fogo, ou a cadência de tiro, como os que estão aqui têm conhecimento disso. E, portanto, por isso, ajuizadamente, o legislador proibiu o acesso a armas de funcionamento automático ao civil. O civil não tem acesso a armas de funcionamento automático. Só tem acesso a armas de funcionamento ou de carregamento semi-automático ou manual. Portanto, tira tiro com o vulgar ferrolho ou a introdução até da munição, uma a uma. E essas munições, essas armas, não são aquelas que os criminosos procuram. Os criminosos procuram são armas com alto poder de letalidade. E onde é que as vão buscar? Foram-nas buscar aos comandos, foram-nas buscar aos fuzileiros e, muito recentemente, a tanques, ao depósito do Exército. Aliás, caricatamente, ou infelizmente, só se deram pela farta delas umas horas ou dias depois, o que é ainda mais preocupante. Portanto, a condição da arma utilizada pelo civil não representa, per si, uma ameaça. Aliás, como já foi aqui dito, o número de acidentes no tiro esportivo é zero, no colecionismo é zero, e aqueles episódios que houve de caça tiveram ações muito contidas e, portanto, de longe não representam nada mais que o erro dos 0,5% presente em qualquer atividade humana. Portanto, isto conduz-nos a algumas considerações técnicas sobre, então, mas o que é que motivou esta proposta? De onde é que veio? Aquilo que se tem mais ouvido dizer é que ela resulta da obrigatoriedade de transcrever a Diretiva Europeia 853, de 7 de maio de 2017. Ora, a nossa lei já estava tão à frente, ou tão limitativa, que a Diretiva Europeia transcrevia-se para a lei atual com 2 páginas. E, portanto, o que nós vemos são mais de 100 artigos mexidos. E sem nenhum relacionamento ou sem nenhum pensamento que os interligue. A Lei 5 de 2006 não pode ser tratada de forma separada da Lei 42 de 2006. São leis interdependentes que já têm de per si lacunas legais e, se continuarem a ser tratadas de forma independente, entre remeter de um projeto para o outro, aliás, é muito simples, basta que saia uma revisão à Lei 5 de 2006, vai haver logo hiatos difíceis de resolver, porque há uma série de situações que passam logo a ser crime, porque a Lei 42 ainda não foi revista. E, portanto, não tem sentido nenhum tratar os dois diplomas de forma separada. Parece-nos a nós, ou suspeitamos nós que isto foi uma estratégia propositada de quem eventualmente redigiu a proposta de lei, que não foi o Maio.
Sr. Doutor, peço-lhe que termine, que portanto já tem um minuto. Peço-lhe que entretanto termine, que já ultrapassou o seu tempo.
Eu represento duas e...
Ah, exatamente, vai falar mais tempo.
Tenho tempo duplo. Queira desculpar.
Agora aproveito para informar, porque há pouco esqueci-me, que estamos, portanto, a ser transmitidos em direto no canal Parlamento.
Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, vamos então passar aqui apenas, este é o último slide, e apenas pretende ilustrar algumas das incongruências que de facto este diploma tem. A primeira das grandes incongruências é a aparência e a cor da arma. No projeto, aliás, na lei atual e no projeto, mantém-se. E a minha pergunta é, desde quando é que a aparência e a cor são fator de exclusão de algo ou de alguém? Acho que há aqui uma contradição que tem que ser analisada. A apreciação da arma não pode ser discricionária, não pode resultar do conhecimento ou da falta dele do agente verificador. A apreciação da arma tem que ser assente em critérios técnicos muitíssimo bem definidos, que não estão definidos, e mais, a Lei 5 de 2006, no seu artigo 11º-A, obriga à publicação anual de um catálogo de armas homologadas pela Direção Nacional da PSP, Departamento de Armas e Explosivos, e posso-vos dizer que nos últimos 13 anos, desde que ela foi publicada, nem uma única vez esse catálogo foi publicado. Portanto, no mínimo, há aqui um incumprimento administrativo enorme. Outro ponto, o número de armas constitui uma ameaça, ou é a sua guarda, ou as condições da guarda que constituem a ameaça? Qual é o interesse de dizer ao caçador que, olha, o senhor só pode ter até 30 armas ou 35, se quiser ter mais tem que se converter em colecionador? Então, o objetivo da lei é a angariação de receita de uma licença que custa 100 euros para uma que custa 300? Ou é securitária, então mais vale dizer aos caçadores que as condições de segurança deles têm que ser iguais às condições de segurança do colecionador? Portanto, isto não está bem envelopado. O conceito da lei é securitário, não pode ser outro. Não pode ser de angariação de receita, nem pode ser ideológico, ou político, ou cultural. Outra questão que já foi aqui mencionada. O perigo comprovado é uma exigência para a atribuição da licença de defesa pessoal. O que é o perigo comprovado? É a presença da ameaça, então eu tenho que pegar na ameaça, levá-la até à esquadra, olha, está aqui a ameaça, passa-me lá a licença. São critérios que não estão bem definidos. Outro, o conceito de arma extrapola essa qualidade. O que é que eu quero dizer? É que é considerada a arma segundo a Diretiva Europeia, aquela arma que, movido por gases provenientes de uma explosão, conseguia propulsionar um projétil. O que quer dizer que as expressões de ar, segundo a lei europeia, não são armas. A nossa lei indica que são armas a partir de 24 joules de energia do projétil. Mas são de manifesto obrigatório. Aquelas que têm menos de 24 joules de energia já não são armas, nem pela lei europeia, nem pela nossa, mas continuam a ser de manifesto obrigatório. As armas desativadas, que não são armas, são pisa-papéis, continuam a ser objeto de manifesto obrigatório. Os marcadores de airsoft continuam a ser obrigatório o registro da pessoa numa entidade... São brinquedos, disparam bolinhas de plástico que não chegam aos 24 joules de energia de balística terminal. E, portanto, leva-nos também ao assunto de se a pintura da arma é uma característica implicitamente securitária ou não. O que é que eu quero dizer com isto? Foi obrigatório para... Foi e é obrigatório para os marcadores ou para as armas de airsoft terem a última extremidade do cano, os últimos 10 centímetros, pintados. Mas isso é que vai trazer segurança à sociedade. Se eu for um meliante, eu pinto a ponta da minha arma e ganho vantagem sobre a PSP, que não quer entrar num problema de ir disparar contra um indivíduo que afinal tinha uma arma de brincar. Portanto, não foi pensado o intuito prático daquilo que está na lei. Não foi. Outro ponto. É urgente a remoção do endereço dos livretes e das licenças. Tal como foi removida a freguesia de residência do cartão de cidadão, ou melhor, do bilhete de identidade quando convertido para cartão de cidadão, e da carta de condução, do livrete e das licenças também aí deve ser removido. Porquê? Porque se eu perder, eu estou a indicar ao achador onde é que ele se pode servir. E, portanto, por fim, o colecionismo não é a passagem do uso ou não uso da arma. É a recategorização da arma numa outra categoria acima. O que quer dizer que, ao estarmos a passar os caçadores todos para colecionadores e a admitir as peças todas como sendo de coleção, estamos a desvirtuar o que é o colecionismo. Nós podemos ter uma arma que é uma arma de caça, que pode ser eventualmente catalogada como de coleção, mas isso não inibe a continuidade do seu uso na caça ou no tiro esportivo. Bom, estes pontos, assim, de forma muito resumida, foram apenas aqui expostos para relevar a importância de abordar esta revisão desta lei de uma forma muito técnica, eminentemente técnica, e, desde já, eu me ofereço para o trabalho que assim for necessário. Mas sem uma abordagem técnica, esta lei não vai ser nem justa, nem equitativa, nem prática. Muito obrigado.
Obrigado. Passo agora a palavra à Associação de Armeiros de Portugal. Não sei em qualidade, penso que Fernando José Pinto Seixas.
Sr. Presidente, muito obrigado pelo convite, Srs. Deputados, caros colegas. Estamos aqui sim em representação da Associação de Armeiros, que é olhada normalmente pela opinião pública como a ovelha negra da família dos utilizadores de armas. Porquê? Porque olham para nós como aqueles que querem, sobretudo, vender mais armas e mais cartuchos. Ora bem, nada mais errado. Temos dentro dos nossos associados dois tipos de entidades. Uma, que são os fabricantes de armas, e temos aqui ao seu lado dois representantes de uma empresa instalada em Portugal que fabrica armas e que tem nos seus quadros em Portugal 450 pessoas, por consequência dá emprego a 450 pessoas. Não podemos subestimar aquilo que relativamente à indústria se passa no nosso país, temos que olhar com muito mais cuidado do que tem sido feito até agora. E por outro lado temos os armeiros tradicionais, que cada vez mais são menos e mais pobres. Isto não é uma atividade que enriqueça, não conheço nenhum armeiro que tenha ganho fortuna com a sua atividade, bem pelo contrário, esta atividade tem vindo a diminuir por fruto do seguinte, é que nós interagimos com todos os representantes que estão aqui assim connosco hoje. Quer dizer, nós prestamos um serviço aos caçadores, aos colecionadores, aos atiradores, às entidades públicas, aos magistrados, à polícia, e por consequência somos vítimas, de facto, da legislação que lhes é imposta, em primeiro lugar. Depois, somos vítimas também de uma lei cada vez mais restritiva. E estas restrições têm a ver não só com os aspectos diretamente ligados aos utilizadores de armas, mas também aos armeiros. Fomos chamados, como todos os outros que estão aqui sim presentes, a apresentar uma proposta de alteração da nossa associação num prazo de 3 dias, no meio do verão. Sentimos que isto foi, digamos que uma decisão mal organizada ou então muito bem pensada. Não obstante as dificuldades, reunimos na nossa associação um conjunto de associados e apresentámos à Sra. Secretária de Estado da Administração um documento que eu tenho aqui assim, que posso distribuir aos grupos parlamentares aqui assim presentes, se assim o entenderem, com as nossas posições e com cerca de 80 propostas de alteração à lei. Por consequência, não nos limitámos a fazer ruído, conseguimos juntar uma opinião abalizada dos nossos representantes mais, digamos, que dos nossos associados mais representativos para apresentar à Sra. Secretária de Estado. Entendemos que esta lei, e eu aqui, enfim, dificilmente vou acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito, porque quase todos os colegas repisaram e repetiram as mesmas, o mesmo tipo de preocupações, mas queria, não podia deixar de falar, primeiro, no aspecto restritivo, segundo, no oportunismo que surge pela necessidade de encaixar na lei portuguesa, já de si altamente restritiva, como todos saberemos, as obrigações de integrar a legislação da Comunidade Europeia na nossa legislação, para se fazerem alterações ainda mais restritivas e limitadoras dos direitos dos atiradores, dos utilizadores de armas, dos colecionadores e dos armeiros. Tivemos a oportunidade, por exemplo, para explicar e quero transmitir esta preocupação aqui ao plenário, porque é que entendemos que esta lei é altamente restritiva ou cada vez é mais restritiva. Dou-vos dois exemplos. Há alguns anos fui com um colega nosso a uma direção de armas e explosivos porque ele queria emprestar a arma ao filho para uma caçada. E eu acompanhei-o e fomos a essa divisão. Ele preencheu os documentos todos que eram necessários e o senhor agente que estava do outro lado disse: bom, o senhor sabe que agora não pode caçar com essa arma. Como? Perguntou o meu amigo. Pois, o senhor empresta ao seu filho por um período de 6 meses e durante esse período de 6 meses não a pode reaver. Ela tem que estar nas mãos do seu filho, ser utilizada exclusivamente pelo seu filho e o senhor fica sem a possibilidade de utilizar a sua arma na sua atividade. Quer dizer, isto é de facto uma situação que leva forçosamente a que as pessoas cada vez mais se sintam afastadas da prática da caça e do tiro desportivo. Porquê? Porque cada vez é mais caro, cada vez é mais restritivo, é mais difícil, como viemos aqui assim a anunciar, a utilização de uma licença de uso e porte de arma de caça ou tiro desportivo. Para não falarmos na aberração das licenças de uso e porte de arma de defesa. Hoje, e nós tivemos a oportunidade de propor esta alteração também à Sra. Secretária de Estado por escrito, hoje Portugal é o único país da Comunidade Europeia em que o calibre para defesa está restrito ao 6.35. O 6.35 é um calibre obsoleto, que devia ser proibido, perigosíssimo, e que vem, enfim, digamos que de uma ideologia do Estado Novo, quando tentava fazer com que as polícias, a polícia e a GNR, tivessem, por razões políticas da altura, calibres diferentes na sua utilização. Ora bem, não se fazem hoje armas de 6.35, deixaram-se fazer no mundo inteiro. As munições são cada vez menores, os fabricantes que as fabricam. No entanto, insistiu-se nesta lei na utilização deste calibre, que não é um calibre de defesa. No entanto, é um calibre perigoso. E é um calibre perigoso na medida em que E como disse o nosso companheiro que falou antes de mim, há dois tipos de criminalidade. Há a criminalidade organizada que vai roubar as armas, digamos, de alta potência e de uma capacidade de tiro muito rápida. E depois há a pequena criminalidade. E esta pequena criminalidade, nós armeiros, que temos o contacto com os clientes ao balcão, percebemos perfeitamente que após o lançamento, após o início da lei 5/2006, houve imensas armas que estavam nas mãos dos proprietários que passaram para o mercado ilegal. Pensamos, por isso, que esta tentativa de acabar com as licenças ao domicílio é, indiretamente, claro que acreditamos que não seja essa, não acreditamos, temos a certeza que não foi essa a intenção do legislador, mas é um incentivo para que grande parte destas armas passem diretamente para o mercado paralelo. Isso já aconteceu antes e vai seguramente acontecer se isto for para a frente. Porquê? Porque as pessoas ou têm medo de ir à polícia entregar as suas armas na medida em que correm o perigo de ser multadas e de serem inclusivamente presas, era a posição de algumas esquadras de polícia quando isto se passava, não querem correr esse risco, não querem ter amassada de ir entregar as armas à PSP e, por consequência, muitas das armas que estão nas mãos dos particulares e que não foram mencionadas no regime de herança são vendidas, continuam a ser vendidas para os utilizadores da pequena criminalidade. Nada mais fácil do que pegar numa pistola 6.35, raspar os números e enfim, passa-se a desconhecer a sua proveniência. Este é um aspecto para o qual nós chamamos a atenção da Sra. Secretária de Estado. O outro aspecto prende-se com o número de armas de cada utilizador. Eu não me vou aqui assim repetir tudo aquilo que já foi dito à exaustão, quer dizer, não faz o mínimo sentido. Quem é um colecionador de armas, ou quem tem que pode ter um número de armas ilimitado, ou quem tem 25 ou 30 armas para serem utilizadas na sua atividade desportiva ou cinegética, tem que ter o mesmo tipo de preocupação em termos de segurança. Por consequência, não é pelo número de armas dos colecionadores ou dos proprietários de armas que corre mais algum perigo para a sociedade. Bem pelo contrário, são pessoas, na sua maioria, conscientes e cientes da segurança a que estão obrigados. Finalmente, este aspecto também absurdo do sistema de retenção a domicílio. Quer dizer, em termos da Associação de Armeiros, é para nós impensável aquilo que é proposto na lei, porque seriam 500 mil armas que entrariam no mercado em 10 anos, são 50 mil armas. 50 mil armas não se vendem por ano em Portugal em altura nenhuma nos últimos, digamos, 20 ou 30 anos. Quer dizer, não se vendem essas armas. Por consequência, tentar inundar o mercado legal com estas armas é equivaler a que acabem, de facto, os armeiros, porque deixavam de ter possibilidade de continuar a praticar a sua atividade. Por outro lado, é extremamente injusto, porque o argumento que é apresentado pelo MAI não serve. Quer dizer, as pessoas têm armas porque as herdaram. Há uma tradição no nosso país de que a arma era passada com orgulho de pai para filho, de pai para sobrinho, ou de tio para sobrinho, ou para o seu afilhado, porque havia orgulho, e há orgulho, sobretudo nas atividades cinegéticas e no tiro desportivo, em, digamos que, deixar descendência nesta área. Ora bem, com as restrições brutais que há e que houve na Lei das Armas e na Lei da Caça, é de facto cada vez mais difícil as pessoas terem acesso às armas, sobretudo os jovens. Isto já foi falado aqui assim hoje várias vezes. Logo, as pessoas que têm, que herdaram armas, não têm culpa de que as restrições de que há 10 anos houvessem 300 mil caçadores e que hoje hajam 150 mil. Quer dizer, as pessoas não têm culpa disso. Essa culpa está, digamos que, acima das... não está nas mãos, não está na decisão das pessoas que herdaram estas armas. Por consequência, consideramos não só injusto, como possivelmente inconstitucional e, sobretudo, muito perigoso. Muito perigoso. Porque não há dúvidas, não temos dúvidas de que estas armas, uma grande parte destas armas, se esta lei fosse para a frente e se as impedissem as pessoas de as terem em casa, estas armas entrariam no mercado paralelo. Não é isso que nós desejamos. Desejamos uma atividade regulamentada. Dispusemos, junto à Sra. Secretária de Estado, para colaborar e continuamos dispostos para o fazer. Fizemos um esforço muito grande para apresentar 80 propostas de alteração à lei que nos foi apresentada em setembro e esperamos que este evento que hoje aqui assim está a acontecer seja de facto o início de uma nova era em que o Estado não esteja virado de costas nem olhe os utilizadores que estão aqui assim representados como pessoas de má fé. Muito obrigado.
Muito obrigada, será certamente. Aproveito esta primeira oportunidade para vos cumprimentar e saudar a vossa presença cá para esta discussão e passo de imediato a palavra à Federação Portuguesa de Caça, na pessoa do seu presidente, Jacinto Amaro.
Ora, muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar os seus deputados, os representantes das diversas organizações aqui presentes, e exprimir aqui a opinião dos caçadores portugueses, naturalmente um dos maiores coletivos aqui representados e que é seguramente uma grande oportunidade de podermos reverter com esta lei que é agora proposta, reverter o que de mal foi feito a este setor com a Lei 5/2006. Aquilo que foi feito com a Lei 5/2006 foi uma machadada tremenda no setor da caça, com a perda que já seguramente atingiu os 100 mil caçadores que depois da lei entrar em vigor têm, por uma forma ou outra, abandonado esta atividade. A questão da Lei 2005 não foi só pela forma como tratou o setor da caça, pela forma também como onerou o setor da caça, porque ao criar dificuldades criou também, onerou-a em toda a documentação que hoje é obrigatório para ser caçador. E, naturalmente, isto tem uma influência maior nas classes mais desfavorecidas. Os caçadores que ficaram pelo caminho são, naturalmente, os caçadores com maiores posses económicas e com idade mais avançada, com uma difícil mobilidade e, portanto, são esses que têm ficado pelo caminho. Eu não gostaria de ver a caça transformar-se numa atividade como o golfe. Não gostaria. Gostaria de ver que a caça fosse uma atividade popular em que atravessa todos os estratos sociais e políticos deste país, em que tem muita origem no mundo rural e esta machadada que foi dada com a Lei 5/2006 atingiu também as atividades ligadas ao mundo rural. Hoje, a Casa da Democracia, nesta última legislatura, tem tentado impor grandes derrotas ao setor da caça, não só na Lei das Armas, mas noutras que se vão seguindo e que já vêm a caminho. E aquilo que nós assistimos aqui é que há um desconhecimento por parte de muitos atores políticos desta Casa, que não sabem aquilo que a caça representa no mundo rural. E todos os dias ouvimos dizer na comunicação social, que todos os partidos, sem exceção, querem naturalmente um país diferente deste que existe agora. Que é um país em que as pessoas não se encostem ao litoral e que se fixem no interior, neste mundo rural. E a caça é dos principais setores que nos períodos mais difíceis do ano, que é o outono e o inverno, desenvolve a atividade naqueles concelhos que às vezes só, e naquelas freguesias que às vezes só vêem uma festa quando há lá uma montaria. Ou quando há uma Assembleia Geral dos caçadores e dos proprietários que fazem as suas festas naquelas aldeias. E os políticos, quando apresentam estas leis, não se lembram que noutros momentos estão a dizer que fazem tudo pelo mundo rural. Neste momento até há uma Secretaria de Estado para o desenvolvimento exatamente do mundo rural. E que nós apoiamos, naturalmente, porque a caça desenvolve-se nesses espaços. Esses espaços precisam de vida, precisam de pessoas que se fixem lá e precisam de desenvolvimento, precisam que não lhe retirem o centro de saúde, que não lhe retirem o CTT, que não lhe retirem o banco e que levem para lá mais coisas. E a caça é, naturalmente, até porque a maioria dos caçadores vivem nas grandes cidades à beira-mar e fazem este percurso do litoral para o interior, praticamente todos os fins de semana. Aquilo que o setor da caça tem perdido o país e tem perdido aqueles concelhos que não lhe podemos chamar de interior, podemos lhe chamar é rurais, porque de interior, um país, enfim, com 200 quilómetros da raia espanhola até o mar, não se pode dizer que tenha interior, mas é o facto. É que todos não olhamos e só olhamos quando interessa, quando há eleições. Essa é uma questão que a caça, há de ser uma bandeira da caça e, portanto, não queiram acabar com a caça, porque a lei das armas tem contribuído para esta questão da diminuição dos caçadores e, portanto, com a diminuição dos caçadores, há um conjunto de fatores que desaparecerão. Eu não queria também, enfim, aqui acentuar só as questões em que os colegas que me antecederam já falaram, nomeadamente não faz sentido colocar um limite ao número de armas, não faz sentido o acabar com a licença de uso e porte de arma de detenção no domicílio. Nós sabemos hoje, possivelmente, existem 500 mil, é mais ou menos aquilo que se diz, e que estarão espalhadas por toda a parte, nomeadamente em casa de caçadores que já o deixaram de ser e que ao mesmo tempo eram agricultores. Eu, na audiência com a senhora Secretária de Estado, coloquei-lhe uma questão, se ela já percebeu o que era viver no monte, o que era viver no Monte Alentejano, ou atrás dos montes, ou da Beira Alta, e ter 50 ou 60 ovelhas, ou 20 ou 30 vacas, e viver no monte, onde é o responsável por esses animais, e naquele monte não vive mais ninguém. E que aquilo que o conforta é ter uma arma que detém no domicílio. E ela disse-me, e eu já estava à espera dessa resposta, mas a caçadeira não é uma arma de defesa. Nós sabemos que não é uma arma de defesa, porque a esse senhor, se vier pedir licença de uso e porte de arma para arma de defesa, não lhe passam. Portanto, ele estava descansado, que a arma de defesa não tinha lá. E nós também não queremos que esse agricultor, que esse caçador que deixou de ser, que vive lá nesse monte, que faça da sua caçadeira uma arma de defesa. Nós não queremos. Agora, queremos é que os possíveis ladrões que vão roubar as ovelhas e as vacas saibam que ele tem lá uma caçadeira com uma licença de uso e porte de arma de detenção ao domicílio. E isso é uma forma dissuasora de levar esses indivíduos a não roubarem os bens que essas pessoas têm nas suas casas. Naturalmente, se forem a Lisboa, não fará muito sentido ter uma caçadeira que afugente aqueles que naturalmente se querem aproveitar dos seus bens, porque, enfim, na outra esquina é capaz de haver um posto da polícia ou da GNR. Agora, naquilo que é a maior parte do espaço do território português, que é onde ainda existe esta pequena agricultura isto é importante, as pessoas sentem-se confortáveis em tendo uma arma que, embora sabendo que não a podem utilizar, mas que lhe serve de conforto para continuarem lá a viver, porque sabem que não há um ladrão que vá roubar 20 ovelhas que não tenha um informador que diga: olha, fulano, ali vive e tal, e não tem arma nenhuma, portanto pode ir à vontade. Essa é uma questão importante, que é esta questão do terminar com a licença de armas, com a licença de uso e porte de arma para detentor no domicílio, tem o seu impacto. A outra questão é que, naturalmente, isto tem sempre o seu valor sentimental. Quem tem filhos que são caçadores, quem tem netos, quem tem família, é natural que é um bem com algum valor patrimonial e que gostará de ficar com uma recordação, mesmo que ele não seja caçador, goste de ficar com uma recordação do seu pai ou do seu avô, e tratará naturalmente muito melhor do que se a for entregar à PSP ou entregar a um armeiro, como um dia me levantou a questão a senhora Secretária de Estado, que era a possibilidade dessas armas não serem destruídas e serem entregues a um armeiro de residência ou à PSP. Ora, logicamente, que é que tem a PSP? Disse logo que não tinha capacidade, porque estava presente na reunião, não teria capacidade para recolher 500 mil armas, onde é que iam colocar isso? E, naturalmente, os armeiros poderiam, naturalmente, recolhê-las, mas também não têm capacidade para as manter em boas condições de conservação e, naturalmente, para as receberem, levariam com certeza algum dinheiro para a poderem ter, enfim, nas suas instalações. A outra questão que eu queria aqui só, que já foi também referida, mas queria colocar e que falei com a senhora Secretária de Estado, é a questão da licença do empréstimo. A licença do empréstimo, e a senhora ficou muito admirada, porque eu disse-lhe: isto é uma prática corrente. Portanto, aquilo que está previsto na lei é o empréstimo a estrangeiros e não está previsto o empréstimo a nacionais. Ora, nós estamos aqui uns quantos caçadores, todos sabemos que durante a nossa vida há um que leva duas armas, vamos caçar para Mértola, vamos às perdizes a Mértola. Eu vou com o meu filho, ou vou com um amigo, ou com uma pessoa de família, ou comigo, e chego lá, por um motivo qualquer, ao meu filho ou ao outro, avaria-se-lhe a arma, partiu uma agulheta. O que é normal, o que se faz, é que eu tenho duas armas, agarro no meio da caçada e empresto uma arma àquele que ficou sem uma arma. Logicamente, foi daqui para Mértola, não vai ficar a manhã inteira ou o dia inteiro a olhar para o ar, quer dizer que foi pagar uma caçada ou na sua zona de caça, e vai ficar o dia inteiro. Quer dizer, isto é uma prática que só deve ser colocada na lei porque ela já existe na prática. E tem algum mal nós irmos três ou quatro ou cinco pessoas caçar para um determinado lugar em que um leva duas armas e, quando se averia uma arma, emprestar uma arma ao outro, que ao fim do dia lhe devolve automaticamente? Quer dizer, não faz o mínimo sentido, e são estas pequenas coisas que fazem uma má lei e que, naturalmente, teremos a tempo de a retificar e não perseguir os caçadores, porque os caçadores fazem falta ao mundo rural, fazem falta ao país e fazem falta para criar riqueza e para criar ordenamento, porque são uns dos conservadores da natureza e do mundo rural. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que todos vocês terão o tempo necessário para, posteriormente, em sede de grupo de trabalho, se poderem pronunciar com maior pormenor e, no fundo, terem uma oportunidade com mais tempo a exporem as vossas preocupações. Passo então de imediato a palavra à Associação Lusitana de Airsoft, através do Sr. Presidente da Direção, Sérgio Silva da Conceição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados e restantes, aqui estamos em função do regime, em função da sua alteração. A Associação Lusitana de Airsoft, e na sua representação, já teve várias vezes em discussões, sempre em sede de alteração de lei, e desde então, não obstante o seu objeto social serem armas não letais, serem armas que muitos julgam, e de facto são brinquedos, elas são obrigadas a estarem pintadas com cor indelével, amarela ou vermelha. Ora, desde 2005 o Airsoft tem crescido imenso, conta com dezenas de milhares de praticantes, e esses praticantes optam não só por eventos lúdicos. Esses eventos lúdicos têm a particularidade que grande parte deles de reunirem não só atletas portugueses como atletas estrangeiros. Ora, a nossa lei atual, o regime, possui uma alteração, uma norma que garante que, por exemplo, aqueles que são estrangeiros não tenham que pintar as suas produções, enquanto nós temos que as ter pintadas. Por outro lado, essas mesmas pinturas têm a miúde servido para interpretações extensivas do agente fiscalizador, resultando depois em coimas, em perda a favor do Estado das produções de armas de fogo, para práticas recreativas, no caso de Airsoft, e tendo ainda a consequência nefasta de que, quando essas pessoas a quem as armas foram apreendidas e foram perdidas a favor do Estado, se fizerem requerimento, depois de fazerem os seus exames para o tiro desportivo, e não me vou alongar nesta matéria, mas chamo apenas a atenção aos senhores deputados para esta situação, porque até não é nosso objeto, mas aqueles que, dizia eu, pretenderem fazer tiro desportivo, tornarem-se caçadores, vão ter que fazer um requerimento à Direção de Armas e Explosivos. Ora, é normal que conste os problemas que tiveram na parte do Airsoft em si, ainda que acontece e aconteceu ultimamente, e no nosso trabalho de há alguns meses atrás, temos nos deparado com estas situações. As armas durante a semana, as armas de Airsoft durante a semana têm a sua pintura nas lojas, são adquiridas e fim de semana seguinte são adquiridas na sexta-feira ou no sábado e no domingo o jogador é confrontado e elas estavam legais quando estavam na montra da loja e por interpretação extensiva do agente fiscalizador essa arma é apreendida com todas as situações nefastas e as sanções que já aqui referi. Ora, dentro desta senda e procurando de alguma forma limitar, até porque se pretende uma lei justa, uma lei segura e uma lei acessível ao comum cidadão, pretendemos na nossa proposta a redução de pinturas, a criação de uma cor diferente para armas de competição e falávamos aqui há pouco que os julos, até que serem consideradas armas, e aos 16 ou 24, se não estou em erro. Para terem uma noção, as armas de Airsoft estão neste momento legisladas com 1.3 joules. Portanto, logo aí de letalidade, não possuem absolutamente nada. E nós pretendemos alterar, em algumas situações, no que concerne, nomeadamente, a competição, que tem vindo a ser bastante presente na Associação Lusitana de Airsoft e no Airsoft em geral, que seja alterado para 2.3 joules, apenas e só para armas de competição, tendo essas depois uma cor diferente, conforme consta na proposta. A clarificação de conceitos vem, de alguma forma, dentro da senda que eu também disse há bocadinho, que implica que quanto mais facilmente toda a gente entender o que são distâncias de cronha pintadas ou o que são reproduções e como elas devem ser transportadas ou pintadas, mais facilmente se evitarão coimas e se vão evitar também as sanções que se vão repercutir por anos e anos a fio. Compreendemos a necessidade do Airsoft estar e fazer parte do regime e agradecemos a oportunidade de termos sido convidados. Vossas Excelências fizeram muito mais do que o Mike ouviu todas as entidades aqui presentes, menos as associações de Airsoft. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Passo a palavra à Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses, o seu presidente, Fernando Rui Castanheira Pinto. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Senhora Presidente do Grupo de Trabalho, senhores restantes deputados, caros representantes das restantes entidades aqui presentes. Não é fácil, depois de 2 horas de debate, ir ao encontro daquilo que era a pretensão do Senhor Presidente em nos pedir para não nos repetirmos. Já muito daquilo que são as nossas preocupações aqui foram ditas. No início desta sessão, entregámos à mesa um documento com as nossas principais preocupações, que vão muito para além disso, na sua especialidade, no entanto, 10 delas que consideramos importantes. Eu peço desculpa se em alguma delas me for repetir, mas o que é certo é que não é fácil, digamos, intervir. Mas disso, uma conclusão se pode levar daqui, é que efetivamente ao fim de 2 horas de debate, eu sinto um grande consenso e unanimidade naquilo que são as principais preocupações, quer do ponto de vista dos armeiros, quer dos caçadores, quer das restantes entidades aqui presentes e tão respeitosas também para esta discussão. E 2 ou 3 questões ficam certas e ficam claras e que eu peço que os senhores deputados tenham em sua melhor consideração. É que efetivamente até agora ninguém está de acordo com a limitação do número de armas, ninguém está de acordo com a revogação do artigo 18º no que diz respeito à figura da licença de detenção. Isso deverá levá-los, de facto, a repensar que, efetivamente, se alguém está errado, não somos nós. Começo por umas breves considerações no que diz respeito à reunião que tivemos no maio. E daí ser levado a concluir que, efetivamente, no Governo não estaria uma preocupação daquilo que seria verter a diretiva ou as questões da criminalidade, como aparece no preâmbulo sobre os motivos da lei, ou eventualmente sobre a rastreabilidade das armas, porque as armas legais estão já todas rastreadas, completamente rastreadas pela polícia. Portanto, não são de facto esses motivos, mas seriam outros. E começo por dizer que a minha intervenção com a sua senhora secretária de Estado, a nossa, aliás, estávamos lá os 3, representantes da Confederação Nacional, começou exatamente com uma pergunta da senhora secretária de Estado a perguntar se eu precisava de 25 armas para caçar. Daí, e com esta pergunta, se percebe concretamente qual era, efetivamente, o motivo ou qual não seria aquele motivo para fazer a quantificação da questão do número de armas. Não é necessariamente, já aqui foi dito, não vou repetir, por uma questão de andarmos com 25, aliás já foi falado aqui que efetivamente, por exemplo, em Espanha existem limitações no que diz respeito ao transporte, mas não necessariamente com aquilo que são a nossa posse. Por outro lado, esta lei, para mim que não sou jurista, a minha formação é mais técnica nas áreas da engenharia, não é propriamente isto, mas consigo perceber que há aqui uma grande mistura entre aquilo que é o direito e aquilo que é a operacionalização dos aspectos do maneio, do manuseamento das armas. Se por um lado o direito vem aqui ferido no que diz respeito ao nosso património, ao património dos caçadores, que tenta ser, digamos, beliscado E posto em causa, um património que para muitos foi adquirido com as suas posses, com aquilo que é o seu amor pelas armas, a sua paixão pela caça, e por assim dizer, pela caça, pelas armas, como acontece, por exemplo, apesar de não ser uma comparação muito lógica, mas para perceber o que está na paixão também dos caçadores, o que diz respeito, por exemplo, aos cães e aos cães valiosos, porque os cães hoje também têm um valor sentimental e um valor comercial, mas daí, portanto, essa questão não poderá de forma alguma ser beliscada. E esta Comissão tem que ter isso em consideração e fazer perceber que efetivamente está aqui em causa uma questão de propriedade, uma questão de propriedade que ao longo de muitos anos ela foi considerada. Por outro lado, e se alguma coisa era de louvar, é que nós detínhamos uma figura, que era a figura da detenção domiciliária, que permitia, por um lado, a rastreabilidade das armas, porque efetivamente não são estas armas que deveriam causar problemas ao Governo, mas sim as armas ilegais, e essas nós não estamos aqui a discutir, nem chamem de facto os caçadores para as discutir, porque eles efetivamente não têm absolutamente nada com isso, e muito menos chamem os caçadores também para discutir aspectos de criminalidade, qualquer homicídio que acontece com uma arma caçadeira, porque a simples razão de ser uma arma caçadeira não tem, por analogia, ser um caçador. Por isso, Daí dizer que estas duas questões são para nós fundamentais, fulcrais, e eu senti em toda esta plenária, em toda esta Assembleia, uma orientação no mesmo sentido e que efetivamente deve ser tida em conta, porque há aqui, digamos, diversas formas de pensar, mas no que diz respeito a este assunto, elas vão todas ao encontro daquilo que são, que achamos que belisca o direito da propriedade e a situação da detenção, que efetivamente ajuda a resolver muitas situações que aqui foram referidas, e eu não vos vou amassar mais com isso. Por outro lado, falei no que diz respeito ao direito. Na questão da operacionalização, há situações que nós vamos levantando e, por exemplo, fala-se aqui nesta lei naquilo no que é separar fisicamente a arma. Quando nos separamos fisicamente da arma, que a devemos colocar num cofre ou num armário. Eu pergunto se é considerado separar fisicamente uma arma quando eu tenho que parar na estrada ao fim de uma jornada de caça, e onde é que eu deixo a arma? Vou levá-la à cinta e vou para o restaurante com ela? Chegamos a este ponto. É que depois a nossa autoridade põe isso em causa. Eu sei que dentro do meu carro eu deveria tê-la em segurança, eventualmente ter a arma coberta, tapada, eventualmente que não seja promotor, por assim dizer, de um assalto à viatura, como outros bens que eu tenho lá, inclusivamente uma mala de bagagem. Agora, separar fisicamente da arma quando eu estou a deslocar-me para o local da caça, ou da caça para a propriedade, para o domicílio, onde aí sim eu devo ter. Portanto, são as questões operacionais que não estão bem vistas nesta lei que nós propusemos e que não foram tidas em conta. Repito mais uma vez também outra situação que aqui foi colocada, que é a situação do empréstimo. Um empréstimo com 48 horas de antecedência no que diz respeito à autorização por parte da PSP não pode de forma alguma vir a englobar uma circunstância de uma avaria de um colega que esteja a caçar connosco e venha a ser privado disso. Portanto, estas questões, digamos assim, da operacionalidade deveriam, e no que diz respeito à parte dos caçadores, deveriam ser separadas daquilo que é o direito da posse, da registabilidade e, além do mais, de verem onde existe efetivamente a criminalidade. São 500 mil, mas não são 500 mil dos caçadores. As dos caçadores, essas, a partir de 2006, com todas as consequências também que já aqui foram faladas, foram manifestadas. E se outras houver, numa circunstância destas, previsto no artigo 115, também o poderão ser, e não será isso de facto o nosso problema. Portanto, entregamos um documento, estamos efetivamente ainda ao dispor da Comissão e do Grupo de Trabalho para, ainda passa a redundância, mais na especialidade, podermos dar os nossos contributos, mas sinto daqui e saio daqui, ou saímos daqui, pelo menos com a satisfação de que estamos no meio de uma plateia em que nestas questões fundamentais todos estamos com a mesma orientação. E é por isso o que eu peço, que essa seja a orientação da Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Presidente Dr. Pedro Pato, da Comissão Nacional Justiça e Paz.
Boa tarde a todos, saúdo os senhores deputados. A Comissão Nacional Justiça e Paz agradece à Assembleia da República a oportunidade que lhe foi dada de se pronunciar sobre a proposta de lei de alteração do regime jurídico das armas. A Comissão Nacional Justiça e Paz é um organismo da Conferência Episcopal Portuguesa que tem por missão olhar a realidade nacional e internacional à luz do Evangelho e da doutrina social da Igreja, e a essa luz contribuir e intervir no âmbito da formação da opinião pública. Muitas das questões suscitadas pela alteração legislativa em discussão relevam de aspectos técnico-jurídicos ou de opções de política legislativa que extravasam do âmbito da missão da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e por isso limitar-me-ei a salientar uma ideia básica que tem orientado a ação desta Comissão nesta área já desde há alguns anos. Já desde há alguns anos que a Comissão Nacional de Justiça e Paz está interessada por esta matéria. É uma ideia simples, mas eu acho que é importante dizê-lo, porque verão que a minha voz vai desafinar em relação a este coro tão afinado até agora. E é importante que haja uma voz desafinada nesta audição, porque se não for assim, a audição fica incompleta. Os interesses que estão envolvidos nesta matéria não são apenas interesses sectoriais, que são respeitáveis, interesses de proprietários de armas, de comerciantes, de caçadores, etc., etc. Mas há interesses de ordem geral que não podem ser esquecidos e é esses que eu vou procurar pôr em relevo. Outro lado da medalha, outro lado da questão que até agora ainda não foi salientado nesta audição. Não é a Comissão Nacional de Justiça e Paz a única que poderá fazer eco, a única instituição que poderá fazer eco destes interesses, mas eu acho que é importante fazê-lo. A ideia que eu quero salientar é esta. A proliferação de armas é por si só um fator que não torna a sociedade mais segura. É importante salientar esta ideia porque há correntes com grande influência em vários países que parecem entender o contrário, que a facilitação de acesso à posse de armas e a sua difusão conferiria mais segurança aos cidadãos. A experiência dos países que se deixam influenciar por essa corrente demonstra precisamente o contrário, com recorrentes notícias que todos conhecemos de morticínios ocasionados por tiroteios. O acesso a uma arma é sempre um perigo potencial. Nunca pode haver garantias absolutas de que essa arma é usada apenas no exercício de uma legítima defesa. A minha experiência profissional, já há alguns anos, como juiz, também me faz recordar situações de utilização de armas que desembocaram em desfechos trágicos de perdas de vidas humanas que nunca teriam esse desfecho se não houvesse acesso a essas armas. Portanto, o que eu quero dizer é que é verdade que o perigo reside nas pessoas, mas a arma em si mesma também é um perigo. Algumas dessas situações a que me refiro eram de acidentes, portanto, situações não intencionais, mas que não se podem esquecer, mas que tiveram esse desfecho trágico da perda de vidas humanas. Outras situações que eu recordo bem são de conflitos de pequena gravidade que, se não for a utilização de armas, teriam desembocado, na pior das hipóteses, em ofensas à integridade física simples, ou seja, em murros ou bofetadas sem consequências graves. E foi o acesso à arma que fez com que essa situação, que em si mesma não era grave e não faria esperar um desfecho tão trágico, foi a utilização da arma que levou a esse desfecho. Partindo desta ideia, parecem-nos de louvar as alterações propostas que vão no sentido mais restritivo e exigente quanto às condições de posse legal das armas. É verdade, nós somos dos países mais seguros, mais pacíficos, se calhar isso também tem a ver com o facto de termos já uma legislação restritiva, mais restritiva do que a de outros países. Mesmo assim, eu acho que não consigo dizer que são poucos os homicídios em Portugal com recurso a armas de fogo. Não consigo dizer isso e acho que ninguém conseguirá fazê-lo. E, portanto, eu enuncio apenas este princípio geral, porque não sou especialista na matéria, não tive até tempo de analisar a maior ou menor correção de várias questões, de várias propostas, é do ponto de vista técnico-jurídico, que admito que poderão não ser as mais corretas. Também partindo desta ideia de que a sociedade só tem a beneficiar com o mais generalizado desarmamento, também parecem de louvar as propostas de fixação de um período de entrega voluntária de armas em situação ilegal, com a consequente isenção de sanções criminais ou contraordenacionais decorrentes dessa ilegalidade. Essa proposta consta da proposta de lei de alteração global do regime de armas e de vários projetos de lei que associam a essa medida a instituição de uma campanha de sensibilização para os benefícios sociais dessa entrega e que também nos parece de louvar. Essa medida foi tomada em ocasiões anteriores com o apoio da Comissão Nacional de Justiça e Paz e teve algum sucesso. Mas há estimativas que dão conta de que continua a verificar-se a posse de um grande número de armas em situação ilegal. Algumas pessoas evitam a entrega dessas armas que eventualmente receberam a título de herança apenas porque receiam as sanções decorrentes da ilegalidade dessa posse. Poderão proceder a essa entrega voluntária se lhes for garantida a isenção dessas sanções. Poderá dizer-se que esta descriminalização generalizada não tem justificação e contraria a função preventiva do sistema penal. Fazem-se eco desta ideia os outros pareceres apresentados a propósito desta medida pela Procuradoria-Geral da República e pela Ordem dos Advogados. Não nos parece que assim seja. Não estamos perante um perdão incondicionado, injustificado ou ditado por objetivos meramente pragmáticos. Estamos perante um perdão que é contrapartida de um comportamento voluntário e responsável de eliminação da perigosidade íncita na posse ilegal de armas.
O sistema penal conhece situações análogas de redução ou isenção de penas em situações de voluntária reparação de danos causados pela prática do crime. Em conclusão, reiteramos a manifestação do nosso apoio a medidas que contribuam para uma sociedade mais pacífica e segura através de, de um mais generalizado desarmamento. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada. Passo a palavra à Associação Portuguesa de Milsim e Airsoft, através do, penso que, Presidente, Nuno Manuel Meia Onça. É isso? Tem a palavra.
Muito obrigado. Aproveitava para cumprimentar todos os presentes. A prática de airsoft não é uma disciplina de tiro, mas sim uma atividade desportiva que engloba várias valências como a caminhada, montanhismo, orientação, escalada, rapel, resistência e resiliência, planeamento e estratégia e também, mas não só, o disparo de uma esfera de PVC de 6 mm, que à boca da saída do dispositivo de airsoft não pode ter mais, segundo o enquadramento legal, de 1,3 joules. O instrumento dispositivo de airsoft que usamos para a nossa prática, à semelhança da bola para tantas outras modalidades como o futebol, ou o taco como para o beisebol, é inofensivo e não letal. Afirmamos com toda a clareza que uma bolada num adversário causará maiores danos que os dispositivos de airsoft que usamos. O enquadramento legal atual é fortemente penalizador para quem simplesmente pretende praticar uma atividade desportiva sem recurso a uma arma. Veja-se, por exemplo, as normas punitivas do regimento jurídico das armas e suas munições. Um desporto praticado por milhares de jogadores que, em última instância, e comparando os dispositivos de airsoft com as definições e características das armas presentes no regime, não podem ser considerados como tal, uma vez que não são passíveis de serem modificadas para armas reais. Não deve e não pode, em boa consciência, ser regulamentado pela mesma lei que regula armas com capacidade letal. Senhores deputados e deputadas, considerem o seguinte. Uma arma, por definição, é qualquer instrumento ou objeto usado com o propósito de atacar, agredir ou ameaçar alguém ou utilizado para a sua defesa. A semelhança de qualquer objeto a uma arma não torna o objeto perigoso nem letal. Logo, não deve ser caracterizado ou classificado como arma por si só. Um dispositivo de airsoft é um brinquedo que, apesar de se assemelhar bastante a uma arma real, não é passível de ser convertida em arma, tendo em conta os seus frágeis materiais de construção. A responsabilidade contra a ordem nacional atual, segundo o número 1 do artigo 97º e o número 2 do artigo 99º, coloca de forma errada e injusta uma igualdade cometida por um cidadão com um dispositivo de airsoft ao nível de uma ilegalidade cometida com uma arma de fogo letal. Este desporto é praticado por todas as faixas etárias, a partir dos 16 anos, pelos demais estratos sociais, académicos e profissões, tais como pedreiros, professores, advogados, agentes de autoridade e até ex-deputados desta Assembleia da República. Um dispositivo de airsoft pintado, conforme o atual enquadramento legal, não o torna nem mais nem menos perigoso para qualquer cidadão, praticante ou agente de autoridade. O alarme social, argumento muito utilizado para justificar as medidas castradoras para a utilização dos dispositivos de airsoft nas nossas práticas desportivas, não é medido pelo instrumento ou objeto por si só, mas sim de acordo com o local ou atividade onde ele é utilizado. A detenção e o uso de dispositivos de airsoft, de acordo com o atual enquadramento legal, só é permitida em casa, em deslocação para a atividade e na própria atividade em que está inscrito. Durante a prática desportiva, segundo o atual enquadramento legal, é permitido ocultar as partes pintadas do dispositivo de airsoft. Ora, segundo o melhor entendimento e de acordo com o ponto anterior, os dispositivos só ostentam a pintura dentro da residência do seu detentor. Portanto, não há alarme social. As atividades desportivas com recurso a dispositivos de airsoft só são permitidas mediante comunicação prévia às autoridades locais e à PSP. Aos praticantes estrangeiros desta modalidade, podem ser dada autorizada por parte da PSP para praticarem as nossas provas sem que tenham que ter os seus dispositivos de airsoft pintados ou despotenciados, conforme o nosso enquadramento legal. Nas provas internacionais organizadas dentro ou fora de Portugal, os nossos desportistas que competem estão sempre em desvantagem, tendo em conta o atual enquadramento legal, ficando impossibilidades de competir nas mesmas condições de igualdade desportiva e competitiva em relação a desportistas de outras modalidades. A limitação da potência atual nos 1.3 joules só faz sentido em disciplinas da modalidade onde há a possibilidade de um contacto mais próximo com o adversário. Disciplinas com características, provas de competição e proteção adequada aos praticantes deveria ser permitida uma maior potência nos dispositivos de airsoft. A aplicação de tinta, de acordo com o atual enquadramento legal, põe em causa a integridade e valorização do objeto em causa, havendo, portanto, uma lesão ao património do praticante desportivo que o adquire e podem chegar aos milhares de euros a uma aquisição de um dispositivo de airsoft. Os comerciantes portugueses, ao alterarem as características dos dispositivos de airsoft, estão a perder todo o mercado internacional que não tem as nossas regras nesta matéria. De acordo com a diretiva UE 2017-852 do Parlamento Europeu, na sua linha 26ª da diretiva é referido o seguinte: os objetos fisicamente semelhantes a uma arma de fogo, réplicas, mas que sejam fabricados de modo a não poderem ser modificadas para disparar tiros, projetar balas ou projéteis através da ação de um propulsor de combustão, não é o caso do dispositivo de airsoft, não deverão ser abrangidos pela Diretiva 91/477/CEE. Na sua linha B, na nossa linha B, na linha 27 da referida Diretiva, diz o seguinte: a Diretiva não se deverá aplicar a outros objetos, como dispositivos de airsoft que não correspondam à definição de arma de fogo, não sendo, portanto, regulados por essa Diretiva. A definição por parte da Diretiva é clara e não levanta quaisquer dúvidas quanto à definição de dispositivos de airsoft e também a pouca relevância que estes dispositivos têm no combate e prevenção à criminalidade nos Estados-membros. Assim, a Associação Portuguesa de Milicina e Airsoft, APD, propõe que os dispositivos de airsoft não estejam contemplados na Lei 5 de 2006. Com a retirada dos dispositivos de airsoft do regime, deverá elaborar-se um diploma para regulamentar a aquisição, detenção e uso destes dispositivos de airsoft com a colaboração das entidades que promovem esta prática desportiva, e estão aqui representadas algumas destas, senhores deputados. Deverá ter-se em conta os atuais comerciantes de dispositivos de airsoft, atualmente armeiros, cujo acesso à atividade também deverá ser alvo de regras específicas incluídas nesse novo diploma a elaborar. Deixo aqui alguns dos traços gerais que propomos em relação a esta matéria. Propomos a retirada das pinturas dos dispositivos de airsoft, propomos o aumento do limite da potência máxima nos dispositivos de airsoft, propomos o regimento punitivo adequado aos dispositivos de airsoft, regular o acesso à atividade comercial dos dispositivos de airsoft, a introdução da figura Federação de Airsoft enquanto entidade reguladora, a redefinir o papel das associações promotoras do desporto, APD, aquela que o representa incluída, regular a prática desportiva com dispositivos de airsoft, interligação e colaboração entre Federação, IPDJ e PSP. Presidente, se me permitir agora, daria aqui, até porque tinha tanto tempo, a palavra aqui ao meu colega Marco Rocha, que é comerciante nesta área, para também ter alguns pontos de vista que seria importante partilhar convosco.
Boa tarde a todos. Eu vou ser rápido. Eu só queria salientar um ponto. Assim, o airsoft não é uma modalidade conhecida em Portugal, infelizmente. Em 2006 deu-se o primeiro boom da modalidade. E quando se dá esse boom, os comerciantes do setor, os empresários do setor, estão de mãos atadas. Países como a Polónia, a França, a Itália e a Espanha conseguiram desenvolver muito e pequenas e microempresas tornaram-se grandes empresas mundiais do setor. Portugal ficou castrado. Porquê? Nós temos uma pintura no, na nossa reprodução da arma. E essa pintura faz com que os armeiros que comercializam estes produtos não possam vender para fora de Portugal. Ou seja, ninguém quer comprar uma arma pintada quando não tem que estar pintada. Falámos em volumes de venda que poderiam ascender aos grandes milhões de euros, porque é de facto um negócio que está em franco crescimento, e não acontece devido a esta restrição da pintura que não nos permite competir com o mercado europeu. Se vocês pudessem acompanhar o que está a acontecer no mundo das armas, vai haver agora uma feira em março, que é a maior feira europeia, que é a IWA, que é em Nuremberg, e pequenos expositores de há 10 anos atrás ocupam agora um pavilhão inteiro e são grandes empresas do setor. Postos de trabalho não são criados em Portugal, no setor de airsoft, devido a uma pequena restrição que é a pintura dos projéteis. Obrigado.
Muito obrigada. Agora vamos ouvir a penúltima associação e o seu representante, Vítor Fernandes Conceição, o seu presidente, Associação Nacional de Airsoft, Associação Promotora de Desporto. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar todos os presentes. Antes de passar, com a vossa licença, ao meu presidente do Conselho Jurídico, Dr. Filipe Fonseca, só umas breves palavras. Primeiro, o Airsoft é um desporto. O Airsoft não contribui em nada para a criminalidade. Não é punindo quem cumpre que se nós conseguimos eliminar quem não cumpre. É importante que os senhores deputados vejam isso, vejam a realidade no terreno, acompanhem a atividade e não esqueçam que realmente é um desporto. E agora passava a palavra ao meu colega.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente interina agora em funções temporariamente pelos trabalhos que estão em curso. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer esta iniciativa em nome da Associação Nacional de Airsoft, porque ela revela um sinal de maturidade democrática em auscultar todas as entidades que estão envolvidas de uma forma natural ou de uma forma forçada na toda esta temática. Isto porque já foi aqui dito que a questão do Airsoft tem vindo a ser tratada no âmbito da Lei das Armas, mas a própria lei a classifica não como uma arma, mas como uma reprodução de uma arma. Portanto, algo que se assemelha a uma arma e, portanto, a única perigosidade que está aqui em causa é, única e exclusivamente, a semelhança que ela tem com uma arma. E, portanto, nós acabamos por estar aqui um bocadinho reféns desta situação que tem vindo a ser regulada ao longo dos anos e aqui chegados somos uma associação que é promotora de um desporto, como o Presidente da Associação Nacional de Airsoft acabou de afirmar. Somos uma associação que é reconhecida legalmente pelo IPDJ como qualquer outra associação promotora do desporto, mas mais do que isso, ela cumpre outros requisitos que são legais, como, por exemplo, o facto de ter de estar registada na PSP e todos os seus praticantes têm, para serem praticantes de Airsoft, têm que estar inscritos nestas associações. Portanto, o que importa agora, desde logo aqui, escrutinar, e temos aqui um tempo de exposição muito curto, e vou aproveitar também as intervenções que já foram feitas pelas outras associações representativas de Airsoft aqui, a lei confere a estas associações mais do que às outras. E, portanto, o que é que nós gostaríamos de ver, em primeiro lugar, a ser seguido, e o facto de nós estarmos assim, aqui sentados a falarmos todos sobre isto, já é uma manifestação disso, que é o maior envolvimento nas associações promotoras do desporto no setor do Airsoft neste tipo de discussões. Porque e estamos disponíveis não só para discutir o enquadramento legal desta atividade, como, o que se calhar faria sentido, é retirar o enquadramento legal do Airsoft da Lei das Armas. Porque não faz sentido que ele esteja a ser regulado apenas porque se assemelha a uma arma. Olhando um pouco pela evolução histórica e legislativa, é verdade que o Airsoft não tem, os normativos que são aplicáveis ao Airsoft não têm sido muito modificados ao longo do tempo. Porque nós achamos que, até de uma forma atrapalhada, o Airsoft foi arrastado para esta lei. E, portanto, se calhar está na altura de aproveitar este momento, esta iniciativa legislativa, para o retirar de lá. E tirar de uma vez por todas e de uma vez definitiva. E, obviamente, não estamos aqui a falar de uma desregulamentação total e absoluta. Acho que sim, devemos que tratar deste assunto, devemos envolver as APDs e continuar o trabalho de cooperação institucional que nós temos tido, por exemplo, com a PSP. Porque sempre que há crimes que são praticados com o recurso a armas aparentes, digamos, eu volto a repetir, armas aparentes, que não são armas, com reproduções de armas de fogo, leia-se armas de Airsoft, as nossas associações são chamadas pela PSP para nós informarmos se aqueles são praticantes ou não são praticantes, se aquelas armas são ou não são armas de Airsoft. Portanto, esta cooperação tem existido e é a nossa intenção que essa colaboração continue a existir. Relativamente às pinturas, curiosamente foi aqui falado não até por uma associação representativa, mas por um ilustre representante de outra associação, de que a pintura, não é a pintura que efetivamente determina o grau de perigosidade do dispositivo, chamemos-lhe assim, que está em causa. Porque efetivamente se pode comprometer a própria reação de um agente de um órgão de polícia criminal, quando confrontado com uma arma que é real e pelo facto de ela estar pintada, ele pode não reagir da forma que é adequada. Portanto, achamos que estas pinturas têm assim um efeito contrário e um efeito nefasto. E a própria lei hoje consagra a possibilidade de um praticante de airsoft poder ocultar as pinturas no momento em que está a praticar o airsoft. E, portanto, nós, obviamente, vamos propor uma alteração da redação e vamos dar as nossas sugestões e os nossos inputs para aquilo que nós achamos que é relevante desta lei. Que, em primeira linha, é retirar o airsoft dessa lei e, se não for possível, pelo menos criar a possibilidade de remover a obrigatoriedade das pinturas, por aquilo que nós falámos, e também pela própria incongruência que a lei que permite que se oculte, que não permite que se retire. Portanto, nós vamos sugerir uma redação alternativa que permita ou a remoção ou pelo menos a substituição das partes componentes no momento da prática do airsoft. E, por conseguinte, de uma forma muito, muito resumida e muito breve, gostaríamos de ver as associações promotoras do desporto, do airsoft, todas elas, nós estamos a falar da Associação Nacional, mais envolvidas na colaboração com este ato legislativo, mas também outros, e também, obviamente, ver a alteração do texto que está neste momento em causa, que possa remover os dispositivos de airsoft da lei e criar uma disciplina própria e autónoma. Muito obrigado.
Afinal, por lapso meu, foram os antepenúltimos. Agora vamos aos penúltimos, à ATW, através do seu presidente, Ruben Ferreira. Tem a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidenta. Boa tarde, Srs. Deputados e a todos que estão presentes. A ATW, basicamente, é uma produtora cinematográfica. O que nós fazemos é a coordenação e produção de cenas de ação. Portanto, cada vez que há filmagens em Portugal que envolvam armas que não deveriam ser armas, nós utilizamos hoje para dar a formação de como fazer as cenas e como coordenar toda a cena. O que fora dito aqui tem toda a razão. Nós estamos a discutir que o material de airsoft, que é algum material que nós usamos, inclusive as armas de salva, são para nós props, adereços, e que, no entanto, legalmente são armas. Nenhuma dessas armas pode ser utilizada para matar ou para causar algum dano que eu ou qualquer pessoa fisicamente possam fazer. E, portanto, para nós é um bocado constrangente estar a explicar a pessoas que vêm de fora que cada vez que nós quisermos fazer uma filmagem de ação, temos de estar a comunicar à PSP que vamos fazer esse tipo de atividades porque envolve armas. Quando a questão que nos colocam logo é, mas vocês usam armas de fogo? E nós temos de dizer, não, usamos armas de airsoft e armas de salva. No entanto, na parte legal, são enquadradas como armas de classe A. A arma de guerra. Portanto, isto para nós é extremamente lesivo, porque todas as pessoas que trabalham na área acabam por se afastar um pouco, com o receio de que possa não ser assim tão seguro. Portanto, este é o primeiro ponto que acho que era extremamente importante alterarmos de armas para adereços, a parte do airsoft, pelo menos, tendo em conta que esta salva também seria importante. Eu vou fazer aqui uma leitura do que está no quadro, porque nós estamos realmente focados no problema das armas e não naquilo que as armas nos podem trazer. No caso, a maior parte das pessoas que estão cá defendem a possibilidade do uso e da detenção das armas. Muitas delas defendem armas que têm, se calhar, 100, 200, 300 anos e têm sempre problemas em conseguir ou legalizar as armas ou desativá-las. Eu vou fazer uma exposição em relação à parte da exportação e da importação, porque, como nós sabemos, o saldo da balança comercial deve-se muito a isso. Quanto mais importações nós tivermos, mais dinheiro sai. Quanto mais exportações nós tivermos, mais dinheiro entra. Na primeira parte, em relação às exportações, os serviços especializados de armeiros nacionais creditados. Portanto, são reconhecidos internacionalmente e captam produções estrangeiras. Nós tivemos a empresa ATW, faz parte de um grupo de 5 empresas, foi aberta em 2004 e tivemos mais de 10 anos até conseguir trabalhar legalmente. Isto só foi possível porque temos mais 4 empresas por trás que nos estão a suportar, senão seria todo impossível. Neste momento, lá fora, já começamos a ser então reconhecidos. Só em março do ano passado é que conseguimos estar legalizados. No final do ano trabalhámos com Bollywood, com os alemães novamente e com os coreanos. Para quem não sabe, a parte do cinema não envolve nem 100 nem 200 mil, cada filme no mínimo é 1 milhão para cima, e estamos a falar em coordenação de cenas de ação, não em produção de filmes de ação. Produção de filmes de ação, que venham de fora, são entre 20 e 30 milhões que entram em Portugal para serem aproveitados pelo país. Coisa que não acontece porque nós não podemos fazer ainda mais do que as pequenas cenas para mostrar que finalmente estamos legalizados. Portanto, daí a necessidade de que finalmente está regulamentada a área do armeiro cinematográfico em Portugal, mas é preciso também apoiá-la. Na parte dos equipamentos, das armas exclusivas, a necessidade de iniciar a regulamentação e legalização da desativação, desmilitarização, transferência e exportação de armas para fins comerciais. Porquê? Para a parte de cinematografia, reenactment, colecionismo e museológica. Isto, como o que foi falado aqui muito bem, muitas pessoas têm armas que querem utilizá-las não para se manifestar a nível ou até de caça, mas sim para o colecionismo. E isto para nós é extremamente importante porque estão-se a destruir todos os anos centenas e milhares de armas que não só não há um aproveitamento económico pela parte do próprio governo, como que as pessoas que as têm, em grande parte, têm de as perder porque a sua legalização é extremamente complicada. E se alguém quiser salvaguardá-las, bom, acho que todos nós sabemos a dificuldade que é a desativação de uma arma e a sua legalização. Estávamos a falar aqui na parte da letalidade da arma. Eu, infelizmente, quando era miúdo, tive um amigo meu que morreu porque deu um tiro na cabeça. E vocês perguntariam, ah, pois, as armas matam, o carro também mata, a arma dele era ilegal. Todas as pessoas que têm armas legalmente têm muito mais noção do risco de ter uma arma de fogo do que qualquer outra pessoa que não a tenha legalmente. E, portanto, todas essas pessoas deveriam estar legalizadas e não marginalizadas. Na parte da lei comunitária, ela já o permite a detenção das armas de airsoft e de outras para a parte cinematográfica. Nós cá ainda estamos muito a tentar resolver isso. Gera um retorno do capital investido e salvaguarda do ambiente. Porquê? Vocês podem se questionar, a nível das armas, se, na parte do ambiente, que é sempre uma coisa que está sempre muito a falar, qual é que é a finalidade que elas têm e como é que são tratadas? Ou seja, que tipo de tratamento é que é dado às armas, aos explosivos, quer civil, quer militar? E o que é que acontece a esse tipo de equipamento quando ele é destruído ou quando passa as suas datas de utilização? E quando começarem a pesquisar exatamente o que é que lhes acontece, vão ficar traumatizados na parte do ambiente. Não é preciso dizer mais, porque quem é da área sabe o que é que acontece. Vou também falar da parte das viaturas, porque as viaturas está a complementar à parte das armas. Visto que as viaturas militares normalmente têm armas, e se não tiverem armas, têm canhões, têm obuses, têm tudo isso que entra na parte das armas, na classe A. Portanto, armas militares. Presentemente, a lei obriga à destruição de viaturas de Estado e, consequente, venda à sucata pelo preço do quilograma. A sua recuperação e gestão salvaguarda não só o património, bem como o interesse histórico e de inestimável valor, possibilitando a redução da despesa do Estado com uma elevada recuperação da receita pública, possibilitando também a sua exportação, o que gera captação de capital internacional. Isto porque muitas das pessoas estão aqui, de certeza que sabem que nós temos em Portugal, cada vez menos podem ser destruídas, armas com elevado interesse histórico, em que, como vocês podem ter depois acesso no link que está do lado direito da parte das armas, são armas que... desculpa. Uma arma cá, ao ser vendida à sucata, pode valer 75 cêntimos a 1 euro, e essa mesma arma, se for desativada e corretamente posta no mercado, armas que não voltam a poder disparar, podem valer entre 100 e 500 euros. Tem o link que está do lado direito, quem quiser ver, para comprovar que realmente não é apenas teoria. Um UMM, que é um carro militar, o qual todos nós conhecemos, que foi criado em Portugal e desenvolvido em Portugal, que quando vai para a sucata, por causa das instituições militares, não poderem reaproveitar, tendo de mandar para a sucata, são 1.200 quilos que valem 180 euros, no entanto, no nosso mercado, valem 1.500 euros. Se for recuperado, valem 5 mil euros. Isto é tudo dinheiro que o Estado está a perder. E, portanto, daí eu pôr isto na parte das exportações, porque se nós não estamos a ir buscar dinheiro àquilo que podemos ir buscar dinheiro, temos de fazer dinheiro de alguma maneira. A parte de um Sherman, que muita gente provavelmente conhece, da Segunda Guerra Mundial, nós temos neste momento cerca de 20 unidades em Portugal. Cada um desativado são 40 toneladas, vale 6 mil euros em sucata. Desativado vale 150 mil euros. Recuperado vale 300 mil euros. Nós temos cá 20 unidades. Estão todas a apodrecer à espera de que se lhe faça alguma coisa. Na parte das importações, a produção internacional em solo nacional deve obrigar à contratação de armeiros portugueses. Isto tem a ver com a parte da soberania nacional. Vou explicar de uma maneira muito rápida. Nós tivemos o trabalho com o Bollywood, tivemos a parte das armas a fazer e os espanhóis quiseram vir cá fazer o trabalho. Como é que nós dizemos que os espanhóis não podem cá fazer o trabalho se eles também têm armeiros? Se isto não for rapidamente regulado, qualquer país pode mandar cá pessoal fazer a parte das armas e depois vai ser ainda muito mais difícil gerir essa transição de armas de um país para o outro. Portanto, e o primeiro passo de qualquer captação de produção é iniciar o contacto. Se nós estamos a fazer produções em Portugal e deixamos os espanhóis, os franceses, os ingleses, quem quer que seja, vir cá fazer esse serviço sem nos contratar a nós, no ano a seguir essa produção vai passar para o país de origem deles. Em relação aos equipamentos, na parte das importações, a ausência de legalização e recuperação de armas para fins de coleção em território nacional gera a sua constante importação, ilegalidade e criminalidade. Porque se nós não tivermos tudo legalizado, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão lá fora e trazem as armas nos carros. Isso é uma questão que nem se coloca, que é a realidade. A nível das viaturas, a aquisição dispendiosa, embora necessária, de viaturas sem um aproveitamento e recuperação económica, após o seu fim de vida, causa uma elevada despesa sem gerar qualquer retorno a longo prazo. As viaturas em fim de vida são vendidas como e ao preço da sucata, criando assim uma elevada pegada ambiental. Para não falar toda a parte a nível económico. Fiz um resumo a nível dos resultados, que é a divulgação internacional da capacidade de produções cinematográficas e consequente captação do investimento de capital externo, tem uma grande influência na parte da economia. Gera um forte aumento no número de postos de trabalho e impacto no emprego. Salvaguarda a rentabilização do património histórico nacional, cultura, projeção internacional, turismo, aumento do número de estudantes nacionais e internacionais a solicitarem ter a sua formação em Portugal, educação, gera retorno económico e reduz a despesa, impacto nas finanças, e salvaguarda o ambiente reduzido e a pegada ambiental, impacto a nível do ambiente. Portanto, tentem resumir um pouco aqui o que em 15 anos nós acabámos de ter de lutar e que apenas há um ano conseguimos, e que se conseguimos legalizar tudo aquilo que falta e gerir o que é que realmente são armas e o que é que são adereços, podemos dar um salto muito em frente à parte cinematográfica, que mexe milhões e milhões. Muito obrigado.
Muito obrigada pelo contributo. Passo a palavra, finalmente e por último, à Associação Nacional de Milsim, através... Eu não tenho aqui a identificação.
Américo Vitorino.
Américo Vitorino, exatamente. Muito obrigado. Tem a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos. Já vai longa toda esta intervenção. Cabe-me a mim a honra de terminar a intervenção das entidades relacionadas com a alteração, que foram convocadas para a alteração do regime de armas e munições. E começava por, antes de mais, e faz todo sentido, o meu grande elogio aos senhores deputados pela enorme abertura que estão a demonstrar, abertura para nos ouvir a todos, para perceber este universo complexo que está abrangido pelo regime jurídico de armas e munições nas suas inúmeras a inúmera legislação que existe. Estamos a falar desde os, por exemplo, os feirantes que utilizam armas de pressão ou artigos de airsoft nas bancas, até a caça grossa, enfim, armeiros, tudo isto é uma área bastante complexa. No caso, aquilo que me vem trazer aqui, que é todo o airsoft e também as armas na legislação consideradas de paintball, no nosso entendimento, não são, de forma alguma, armas. É um erro na legislação ser todos englobados aquilo que são e bem tratados como dispositivos de airsoft na lei de armas e munições. Isto porquê? Porque, de facto, não são armas. De facto, não passam de dispositivos para uma prática desportiva que surgiu no Japão há muitos anos atrás, exatamente porque a legislação japonesa é muito restritiva no que respeita às armas. Então foram criadas umas coisas que assemelham-se a armas, mas são tudo menos armas. Foi essa a início. Surgiram os dispositivos de airsoft exatamente para criar uma possibilidade das pessoas terem coisas que se parecessem com armas, mas não eram armas. Este foi o início de tudo isto. Hoje em dia, há uma vantagem, no nosso caso, na nossa atividade, que é muito simples. A diretiva vem expressamente a Diretiva Comunitária vem expressamente dizer que, meus amigos, isto não são armas. E é importante, a Diretiva tem que ser transporte a ordenamento jurídico nacional e vem dizer que não são armas. Além disso, em todo o articulado mesmo, nunca é referido o termo de armas. Falam em dispositivos de airsoft e por aí. E é exatamente isto a nossa proposta. A nossa proposta é que, tal como os marcadores de paintball estão excluídos logo no início, também os dispositivos, qualquer que seja o dispositivo, qualquer que seja o artigo desportivo, que tenha a configuração de uma arma, não faça parte da lei das armas. Isto porquê? Porque não estamos só a falar de mecanismos de airsoft ou mecanismos de paintball, mas estamos a falar também das laser tag e há uma série de tecnologia, e a tecnologia não deixa de evoluir rapidamente, que têm configurações de armas de fogo, mas que alguns nem têm projéteis. E há isto, inclusive, vamos referir que a nova legislação que aparece também comete um erro, que é um absurdo, e peço desculpa por ser tão claro com isto, que é surgir uma coisa que é o arma-brinquedo. Eu realmente não conheço nenhum brinquedo que seja uma arma ou uma arma que seja um brinquedo. Conheço objetos que são criados exatamente para serem armas ou objetos que são utilizados como arma. Mas isto, para eu arremessar a alguém isto e o magoar ou matar, isto será a arma do crime. Mas isto, por si, não é uma arma. Este é o nosso ponto, que é que seja retirado, tal como os marcadores, os dispositivos que tenham, qualquer que seja o dispositivo que tenha a configuração da arma de fogo, sejam retirados e, no caso do airsoft e do paintball, seja criada uma legislação específica na área que tem a ver com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, em que diga: este é o enquadramento geral para a vossa atividade, abaixo disto estão as APDs ou federações, ou seja o que for, para terem legislação de um enquadramento acima. E não querendo alongar muito, só fazendo um pequeno reparo, eu acho que é a altura da legislação de armas e munições ter finalmente o conceito de arma, que incrivelmente a arma por si não consta na legislação portuguesa. Isto, o que é arma de fogo, o que é arma branca, mas se forem procurar o que é uma arma, não se encontra, estranhamente. Tal como não se encontra o que é uma munição. Acho que o legislador tem que começar e aproveitando a diretiva para começar pela pedra basilar de todo este ordenamento jurídico, é colocar lá o conceito do que é uma arma, incluindo com as duas partes, criado para esse efeito, o que é uma arma de crime, que abrange uma pedra, abrange seja o que for, que esteja vertido na legislação nacional, e depois venha dizer exatamente o que é uma munição. Por caso isto não aconteça, um dia deste nós vamos ter inúmeras situações que aparecem misteriosamente numa área complicada. Qualquer pessoa que tenha uma coisa que seja considerada arma na legislação portuguesa entra em numa gravidade de sanção que não faz qualquer sentido e que abrange muitos dos nossos praticantes que, de repente, apenas por não terem uma reprodução, ou isto é, o que nós sempre chamamos uma réplica de airsoft devidamente pintada, passa a ter uma arma ilegal. Inclusive, se por acaso deixar de ser, isto é bom que fique lá, se por acaso, num mês, ele se atrasar na APD e deixa de ser sócio, e vamos imaginar, em agosto foi de férias, e não renovou a sua, ele passa a ter uma arma ilegal em casa. É posse de arma ilegal. Enfim, as situações são de tal maneira graves, numa coisa que não passa de uma brincadeira, e peço desculpa aos meus colegas que aqui estão, nós não fazemos outra coisa senão o que é um bocado andarmos a brincar aos índios e cowboys entre nós, com coisas que é para dar a tirar daqui para lá e que depois um grita: olha, fui morto. E é só isto, é uma brincadeira para adultos, como fossem os índios e cowboys quando nós todos éramos crianças. E não faz sentido termos a legislação de uma coisa que não passa de uma brincadeira para adultos, perfeitamente inócua, que esteja a ser tratada com assuntos sérios. E eu posso dizer, porque eu sou armeiro tipo 2, assuntos sérios como são armas de fogo e todo o tipo de armas. Isto não é uma arma e tem um potencial de negócio, como disse bem o Marco da loja do Caleiro, que veio aqui, ainda bem que está cá, é um excelente negócio
em termos europeus e que, desde o início disto, têm sido impossibilidades de expandir. E, para além disso, se têm o problema da concorrência gravosa de entidades nas internets e na República Checa e uma série de países da União Europeia que fazem entrar cá uma série destes dispositivos airsoft, destes brinquedos, que não lhes permite a concorrência, a concorrer com os mesmos, e basicamente procuram todos os nossos empresários do setor, procuram um pouco, se calhar, à semelhança dos armeiros, um pouco mais do que sobreviver, não têm qualquer, e vivem do escasso mercado nacional, não têm qualquer forma de expandir o seu negócio a nível europeu ou internacional, que infelizmente é apenas essa faculdade aos empresários de outros países da União Europeia que penetram o mercado nacional e exportam facilmente para todo o lado. Há estes constrangimentos, no nosso entendimento, também faz sentido que desapareçam, e é apenas isto a que gostaríamos de dizer, para além de que têm toda a nossa disponibilidade, como até agora, para contribuir em todas as reuniões, formais ou informais, com os senhores deputados, para que finalmente este ordenamento, este regime jurídico de armas e munições, possa ter a intenção que é ordenar e potenciar também de alguma forma, e bem do interior e tudo, todas estas atividades, sejam elas mais perigosas ou menos perigosas, que sejam rapidamente tratadas. E pronto, dentro dos 10 minutos, muito obrigado pela atenção.
Obrigada ao Presidente Américo Vitorino. Vou passar a palavra, porque me foi solicitada, ao Dr. Artur Torres Pereira. Penso que quer intervir, é isso, não é? Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu compreendo e respeito, naturalmente, a intervenção feita pelo representante da Associação, da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Compreendo-a. Mas não a posso aceitar no plano substancial. A intervenção fez uma generalização abusiva, a meu ver, perigosa. Não haverá ninguém nesta sala que seja favorável a uma explosão indiscriminada das armas pelo mundo, que perfilhe as teses do recém-eleito presidente brasileiro ou do já não tão recém-eleito presidente americano em relação às armas. Provavelmente, se fôssemos fazer uma pergunta a cada um de nós, ninguém estaria de acordo com isso. E, portanto, na substância, de acordo com a sua intervenção. Onde eu divirjo da sua intervenção é que o senhor deita fora o bebê e a água do banho. E assim como os nossos amigos do Airsoft querem sair fora do setor das armas, todos aqueles setores da sociedade que pagam impostos, que cumprem as leis, que cumprem as regras, que correspondem no seu comportamento aos avanços civilizacionais que o nosso género humano foi tendo ao longo dos anos, fazem com que nós também queremos ficar fora dessa generalização. Porque essa generalização que o senhor faz aplica-se às armas ilegais, aos terroristas, aos foras da lei, aos assaltantes, àqueles que usam as armas com maus propósitos e com maus instrumentos. Ora, o que nós temos estado aqui a falar é justamente o contrário. É de gente que respeita a lei, que se quer integrar dentro da lei e que tem direito, pelo tal avanço civilizacional que nós fomos tendo ao longo dos séculos e dos séculos, a exercer a sua atividade, desde que, repito, nos termos da lei, pagando os seus impostos, sem, com isso, comprometer o seu concidadão mais próximo, ter todo o direito a fazê-lo. Portanto, estamos todos de acordo, essa matéria é uma matéria para as autoridades policiais. A regulação e a repressão e a proibição de armas de fogo deve estar a cargo daqueles que as detêm de forma ilegal e deve estar a cargo das polícias, da Interpol, das autoridades internacionais. O que deve ser reprimido é o tráfico internacional, que os Estados e os governos devem ter a coragem, justamente, de produzir legislação que impeça o que tem levado à situação que o senhor denuncia muito justamente. Mas não são os caçadores, os colecionistas, os do paintball, os homens que... Não somos nós que somos os responsáveis por aquilo que o senhor denuncia, pelos crimes que o senhor denuncia, não. Não estão aqui, estão lá fora. E é para eles que nós temos que nos virar, todos em conjunto, o senhor incluído. Nós todos. E o governo. E o governo. E as propostas legislativas, que em vez de legislar para a realidade, legislam para uma situação absolutamente artificial, criando as tais 70 figuras artificiais, as 150 figuras legislativas novas, só para complicar a vida às pessoas. Ora, nós não estamos aqui, nesta vida, voltando à essência da sua mensagem, o nosso papel nesta vida não é complicar a vida às pessoas, nem menos tirar-lhes a vida. O nosso papel é utilizar os avanços civilizacionais que o nosso mundo teve até hoje para poder permitir que todos vivam em paz, com justiça e paz, e no respeito de todos e por cada um. Senhora Presidente, peço desculpa, mas não consegui deixar de produzir estas breves reflexões, com o devido respeito, naturalmente, e com toda a consideração, porque, de facto, perpassa desta lei um pouco do espírito que o senhor representante da Associação Justiça e Paz aqui disse. Ora, nós, salvo devido respeito, não merecíamos isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente, Dr. Artur Torres Pereira. Afinal, ainda tinha tempo para expor mais algumas ideias, portanto não ultrapassou. Não sei se quer, se quer usar
tempo.
A palavra. Tem, sim, senhora. Tem a palavra,
queria
então.
Queria só esclarecer. Obrigada. O seguinte, eu não fiz nenhuma acusação aos meus interlocutores no sentido de estarem a defender um regime semelhante ao àquele que defende o Presidente Trump ou o Presidente Bolsonaro. Eu não fiz essa acusação, isso foi interpretado nesse sentido, peço desculpa porque não foi essa a minha intenção. O que eu quis salientar foi que o facto de haver um regime restritivo em relação à posse de armas tem a sua justificação. E tem a sua justificação na perspectiva do interesse geral e na perspectiva da segurança. Portanto, eu não. O que eu quero salientar é que as restrições que existem ou que podem vir a existir têm a sua justificação. Porque nós não podemos pensar apenas no interesse das pessoas que são possuidoras de armas, mesmo legalmente, quer dizer, o que aqui está, eu tenho que fazer a distinção entre os possuidores de armas legais e aqueles que não são possuidores de armas ilegais. Agora, o que estamos a discutir é as condições da legalização. Podem ser mais ou menos restritivas. Eu compreendo perfeitamente que os possuidores defendam um regime menos restritivo, mas não podemos pensar só nessa perspectiva. Há outros horizontes, há outros interesses a ter em causa, que são interesses de ordem geral e que vão até para além da intenção das pessoas que têm as armas. Quer dizer, o perigo das armas não tem só a ver com a intenção das pessoas que as possam utilizar, porque muitas vezes a utilização que lhes é dada e que eu vejo em muitas situações, vai para além daquilo que é a intenção dos proprietários, que às vezes até são utilizações acidentais. E queria também dizer que a questão da propriedade, que aqui várias vezes foi salientada, há que respeitar a propriedade privada, mas não é um direito absoluto, e a Constituição não consagra a propriedade privada como um direito absoluto.
Muito obrigada. Esclarecimentos feitos. Vamos então dar por encerrada esta parte das vossas intervenções e passar à segunda parte, que diz respeito ao encerramento. E para iniciar o encerramento, darei a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, depois ao Sr. Deputado Telmo Correia e, finalmente, eu farei os agradecimentos finais. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu pedi para ser o primeiro a intervir nesta parte final, porque uma vez mais tenho que representar o Presidente da Assembleia da República numa outra sessão que decorre já a seguir e, portanto, como podem ver, esta é uma vida agitada e, portanto, peço a vossa compreensão para isso. E a minha palavra final é apenas para reiterar os agradecimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que aqui represento, por todas as intervenções, sem exceção, e por vos, enfim, dar garantia de que os pontos de vista que aqui exprimiram todas as pessoas que fizeram intervenções. Esses pontos de vista serão, naturalmente, como tem que ser, por nós, objeto de atenção, de estudo, de análise, de filtragem no que diz respeito àquilo que são os aspectos essenciais, para que possamos, dentro daquilo que são as nossas escolhas políticas, evidentemente, contribuir para que a lei que vier a ser a lei final seja mais apurada, mais consentânea, naturalmente com os nossos pontos de vista. É sempre assim, não se peça a nenhum grupo parlamentar que se descaracterize depois de uma audição, mas que saiba acolher aquilo que são pontos de vista que foram expressos e que, enfim, devem ser atendidos. É essa a garantia que aqui quero exprimir e a garantia de que trabalharemos em conjunto com os restantes grupos parlamentares para chegarmos a uma versão final que seja melhor do que aquela que agora existe. Uma vez mais, peço a vossa compreensão por ter que me ausentar e agradeço a vossa colaboração. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia.
Bom, muito obrigado, Senhora Presidente em exercício do Grupo de Trabalho, deputada Andréa Neto. Eu queria só, obviamente, a finalizar e a concluir, dizer-vos duas ou três coisas. Em primeiro lugar, que, obviamente e naturalmente, para nós e na minha opinião, foi muito útil e, portanto, tendo sido esta uma audição que propusemos e tomámos a iniciativa de a propor, neste momento não estamos arrependidos que ela tenha sido aprovada e que se tenha realizado. Dar também uma explicação, um bocado, eu peço desculpa, não fixei o nome, mas um dos intervenientes chamava a atenção para existirem entidades com posturas ou leituras diferentes, sendo que nem sequer foi muito o caso, porque algumas das entidades que poderiam ter uma postura e uma leitura oposta àquela que é que ouvimos da generalidade dos intervenientes, acabaram por não estar presentes ou não comparecer nesta audição. Só explicar que isso decorre de duas preocupações diferentes que foram postas, designadamente no caso, por dois grupos parlamentares diferentes. As entidades que aqui estão, praticamente todas, excepcionando a Comissão de Justiça e Paz, foram propostas num requerimento apresentado por mim mesmo e pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva pelo CDS. E, portanto, tinham um objetivo, que eram aqueles que eu enumerei nas preocupações iniciais. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda propôs, entretanto, um outro conjunto de entidades. Quando na Comissão nós discutimos se deviam ser duas, três sessões, quatro sessões, eu disse, e o Sr. Deputado já era presa também, que por nós não havia nenhum inconveniente em ouvirmos, quer dizer, isso faz parte até do debate democrático, opiniões completamente diferentes, ou seja, aqueles que estão preocupados com o facto da lei que agora está em cima da mesa se ir para além da diretiva e ser até muito mais restritiva do que aquilo que a própria diretiva propõe, e outros, por outro lado, que têm uma leitura precisamente de preocupação restritiva em relação à utilização das armas. E, portanto, é daí que deriva essa diferença e essas duas posições. Acabou por ser uma audição muito centrada, enfim, com uma exceção, nas entidades que nós tínhamos proposto inicialmente. Isso já tinha sido referido no início, mas gostava de deixar claro esse ponto de vista. Acho que foi útil, desde logo pela informação que recebemos, foi útil porque tudo aquilo que aqui foi dito está e ficou registado. Será registado, ou é possível registar em ata, e ficou registado através do canal Parlamento, lamentando eu, enfim, não sei se houve alguma falha da própria Comissão, não sei se existir, não foi no nosso caso, que não tenha havido até uma informação mais detalhada para a própria comunicação social, mas isso aí é um pormenor. No entanto, o canal Parlamento transmitiu toda esta matéria e ela é recolhível, consultável e utilizável a qualquer momento. E deu, na minha opinião, muita densidade. Nós fomos tomando algumas notas, as nossas assessorias também estão presentes e seguramente tomaram devida nota de tudo aquilo que aqui foi dito e que dá densidade àquelas nossas preocupações e àquelas que eu enumerei no início, ou seja, a questão do número das armas, seja para colecionadores, seja sobretudo para os caçadores, a questão das licenças de detenção, a questão da utilização das armas, muito interessante aquilo que nos foi dito sobre as 635 e os riscos inerentes e aquilo que poderá até acontecer em termos de mercado com armas que, sendo obrigatórias de destruição ou de não utilização, poderão seguir outros caminhos e caminhos mais ínfios. Obviamente aquilo que também já sabíamos e dizíamos, que normalmente na nossa opinião e mantemos, não é no risco das detenções legais que está o principal problema. E é de resto curioso, sublinho isso, já o tinha dito em plenário e repito aqui, que o Estado, também foi dito ao longo desta intervenção, que o Estado tenha tanta preocupação quando os casos mais graves de desaparecimento de armas tiveram a responsabilidade do próprio Estado à cabeça, que não foi capaz de garantir a segurança dos paióis de tanques, de outros casos que aqui foram enumerados, mas logo à partida dos próprios blocos da Polícia de Segurança Pública, que tem aparecido por aí a conta-gotas, com o risco de ser ou não a mesma organização. Portanto, quer dizer, isso são preocupações, é a nossa opinião, é a nossa posição, e em relação àquilo que já era a nossa opinião, as vossas intervenções deram densidade a essas preocupações e deram elementos concretos de sustentação dessa matéria. Dizer-vos também que deixar-vos um pedido, que é as várias apresentações que aqui foram feitas e têm suporte, que nos sejam obviamente disponibilizadas e que possam constar, por assim dizer, do nosso acervo, porque algumas delas foram aqui passando e iam passando listas e números e coisas. Quer dizer, eu olhei para elas, mas obviamente tê-las na mão e poder consultá-las com mais atenção será seguramente útil para nós todos e para a própria Comissão. Para além disso, dizer que houve também propostas, e propostas muito interessantes. Estou-me aqui a lembrar do Vítor Manuel Pinto Teixeira, que nos sugeria uma comissão técnica. Pareceu-me uma ideia muito interessante. Se não houver comissão técnica, pelo menos a consulta a peritos e a gente com conhecimentos técnicos, porque eu acho que sinceramente, e digo isto como deputado já de que se pode dizer de há muitos anos, às vezes um defeito do Parlamento, na minha opinião, é que nós, ao contrário do que acontece até noutros Parlamentos, falta-nos alguma vez a capacidade de análise técnica e de recolher peritos e de recolher que existe noutras circunstâncias, existe, por exemplo, provavelmente nos tribunais, mas no Parlamento nem sempre existe. E quando estamos a lidar de matérias tão densificadas, tão técnicas, tão exigentes, com tanto tipo de arma, com tanto tipo de calibre, com tanto tipo de realidades, eu acho que é muito importante e a sua sugestão pareceu-me muito boa. Não estou a discriminar, positivamente, mas sem prejuízo para nenhuma das outras intervenções, também foram boas, mas foi de facto uma proposta inovadora que me pareceu muito boa. Chamou-nos também este debate a atenção para algumas questões que eu pessoalmente não estava tão atento. E a partir de agora, obviamente, que estaremos, designadamente toda a atividade recreativa, toda a atividade do Airsoft, toda a atividade das filmagens e de toda essa matéria e do seu enquadramento na lei. A lei tem definições e tem definições para os vários tipos de armas, mas de facto há toda aí uma atividade que se calhar carece de uma regulamentação própria, mas de uma regulamentação própria à parte daquilo que são, e isso resulta também desta audição e destas várias últimas intervenções que ouvimos. Essa possibilidade. Já estou a falar há muito tempo e, portanto, vou-me calar, agradecendo só a todos mais uma vez, pedindo-vos, obviamente, os documentos que nos queiram fazer chegar, dizendo-vos que, obviamente, que, enfim, cada grupo de trabalho, há grupos de trabalho com maior dimensão, há grupos parlamentares com maior dimensão, outros com menor, mas não deixaremos de estar atentos. É uma matéria, obviamente, em relação à qual, desde o início, tomámos a iniciativa e propusemos esta audição porque somos sensíveis, e dizer-vos que esta matéria é um processo legislativo. Qualquer processo legislativo envolve, quer queiramos, quer não, questões ideológicas. Enfim, a leitura que fazemos, por exemplo, do direito à propriedade não é igual para todos os grupos parlamentares e, portanto, há questões que são obviamente ideológicas, quer queiramos, quer não. Há questões que são de opção política e que também não são iguais para todos os grupos parlamentares. E depois há questões que são técnicas e, no fim, há uma questão que nos parece mais importante que essas todas, que é de bom senso. E há aqui matérias que, com bom senso, eu estou convencido que, independentemente das diferentes apreciações, chegaremos a bom porto. Muito obrigado a todos mais uma vez. Foi muito interessante e foi tempo ganho, pelo menos para nós. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Telmo Correia. Bem, e compete-me então a mim, enquanto estou a presidir esta audição pública, encerrar então o nosso debate. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer-vos que começo a minha intervenção conforme terminei aquela que foi a intervenção no debate em plenário, na discussão, na generalidade deste diploma. Não é efetivamente este o caminho para o regime jurídico das armas e munições. E mais uma vez, hoje aqui em sede da audição pública, ficou claramente provado, numa clara consensualidade, de que efetivamente este não é o caminho. E todas as preocupações, todas as angústias, todas as observações que tiveram oportunidade, todas as associações aqui presentes, que tiveram a oportunidade de demonstrar, todas elas efetivamente já eram do conhecimento, do nosso conhecimento, em particular do conhecimento do grupo parlamentar do PSD, porque a verdade é que já há muito tempo a esta parte o grupo parlamentar do PSD tem também sido alertado para todas estas preocupações que hoje tivemos aqui a oportunidade de discutir. Aliás, muito antes da proposta do Governo ter dado a entrada aqui na Assembleia da República e já um pouco depois de as associações terem sido chamadas à pressa e a correr ao Governo, à Senhora Secretária de Estado, para terem oportunidade de, em tão pouco tempo, se pronunciarem acerca de uma legislação que é tão importante para todos nós, para todos os cidadãos portugueses. Portanto, desde há muito tempo que temos esta sensibilidade e esta preocupação e, por via disso, também já tivemos oportunidade de reunir com algumas das associações aqui presentes. E estejam certos que, eu penso que todos vocês deixaram aqui bem frisado hoje, que querem também ser ouvidos em sede de grupo de trabalho. O Partido Social Democrata, depois do requerimento do CDS relativamente à pertinência também desta audição pública, que no fundo é o pontapé de saída desta nossa discussão, apresentou também um requerimento para que fosse constituído um grupo de trabalho para que possamos discutir mais pormenorizadamente e, portanto, na especialidade todas estas questões e, portanto, terão essa oportunidade. Nós teremos oportunidade em sede de grupo de trabalho, que em breve... Esta é já uma das reuniões deste grupo de trabalho, mas que irá ter continuidade. Eu penso que será muito importante que todas as associações que aqui estão hoje possam também estar presentes nestas reuniões, nestas audições e que possam também, nesse momento, acrescentar, estou certa que vão acrescentar sempre algo mais e que será de todo útil para o decurso dos nossos trabalhos. Parece-me muito claro, e há pouco o Sr. Deputado Telmo Correia disse muito bem, a importância de ouvirmos os peritos nesta discussão. O PSD, aliás, e de resto também já teve a oportunidade de indicar para a audição alguns dos peritos que estão aqui presentes, dada a dimensão técnica destas matérias. Portanto, parece-me também que os peritos têm aqui um papel fundamental neste debate, porque, mais uma vez, continuamos, e o Grupo Parlamentar do PSD volta a frisar aquilo que já disse, embora eu esteja certa que o Governo já percebeu, de facto, que existe aqui um largo consenso e de que a proposta vai ter, efetivamente, de sofrer profundas alterações para que ela seja aprovada. Por isso mesmo é que o debate, na generalidade, acabou por baixar sem votação e, portanto, o PSD disse muito claramente e volta a frisar...
Bem lembrado, desculpa.
Precisamente. Portanto, o PSD e o CDS foram muito claros na posição que assumiram em debate parlamentar, no sentido de que eram contra, claramente contra esta proposta do Governo. Essencialmente por um motivo, é que não se percebe qual é a pressa, não se percebe qual é a necessidade e o argumento de que estamos a transpor a diretiva comunitária, também todos nós já percebemos que não é razoável, que nem sequer é válido. Portanto, da parte do PSD, naturalmente que podem continuar a contar com o nosso contributo, com a nossa colaboração, para procurarmos, sim, alterar todas estas circunstâncias que foram aqui hoje denunciadas. Muito obrigada pela vossa colaboração, obrigada por estarem aqui hoje. Contamos convosco na continuação do debate na especialidade em sede de Grupo de Trabalho. Muito boa tarde e um bom fim de semana.